Muito bom dia a todas e a todos. Senhor Vice-Reitor do ISCTE, Professor Carlos Sá da Costa, Senhora Professora Maria de Lourdes Rodrigues, Senhora Professora Helena Carreiras, Senhoras e Senhores Professores, caros e caras colegas deputados, senhoras e senhores, caros jovens, é com muito gosto que uso da palavra nesta sessão de abertura do Fórum das Políticas Públicas, iniciativa de tanto mérito que desde 2011 ficamos a dever aos professores e investigadores de políticas públicas do ISCTE, este ano dedicado aos fundamentos constitucionais das políticas públicas em Portugal, no ano em que comemoramos o 40º aniversário da Constituição da República Portuguesa. Faço, com todo o gosto, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em missão externa do Parlamento, em reunião de presidentes dos Parlamentos da União Europeia, e por isso, naturalmente, impedido de estar aqui presente. E em seu nome, saúdo todos os participantes do Fórum, dirigindo um cumprimento muito especial aos seus coordenadores, Maria de Lourdes Rodrigues e Pedro Adão e Silva. Fazendo os melhores votos de sucesso para um trabalho cuja continuidade e qualidade de análise crítica e reflexão profunda tanto tem contribuído para a maturação do pensamento relativo às políticas públicas em Portugal. Tem, sem dúvida, o maior relevo poder invocar o fundamento constitucional das políticas públicas e, desde logo, num quadro de estabilidade democrática que encontra na Constituição da República o seu principal fundamento e a sua principal garantia. Num tempo de enormes desafios e profundas mudanças, sujeito a uma espécie de regra de complexidade crescente dos problemas com que dia a dia nos confrontamos, é importante e mesmo decisivo que o sistema jurídico-constitucional possa continuar a oferecer parâmetros referenciais para neles alicerçar tanto os direitos dos cidadãos, em geral, como os principais vetores das políticas públicas. Nenhum, os direitos, nem outro, as políticas públicas, são aspectos em relação aos quais ocorre sem significativas tensões políticas, pondo à prova a capacidade do sistema para se impor e responder aos desafios que o confrontam, alguns dos quais com ameaça de ruptura nos paradigmas em vigor. Se é certo que sucessivas revisões constitucionais, e foram já 7 ao longo de 40 anos, permitiram um sem número de atualizações dos comandos constitucionais, tornando-os mais flexíveis, mais adaptados, nomeadamente, à natureza das sociedades de economia de mercado, por um lado, e às dinâmicas da progressiva integração europeia, com a constante harmonização do direito interno à evolução do direito europeu, não é menos certo que o quadro de valores e de princípios de que a Constituição é tributária continua a marcar uma ideia de sociedade e um plano de afirmação do seu direito constitutivo, típicos da preocupação dominante de um Estado de direito social, marcado pela garantia dos direitos e liberdades fundamentais e por finalidades teleológicas de promoção da igualdade entre as pessoas, do bem-estar geral e da qualidade de vida do povo. Foi por isso que o quadro jurídico-constitucional logrou, nos anos mais recentes, servir de moldura e, com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, verdadeiramente de obstáculo à institucionalização de uma cultura de emergência que, com base nos imperativos da austeridade, pusesse em crise e em causa o primado do respeito pelos direitos económicos, sociais e culturais, tal como constitucionalmente previstos. Para tal, muito contribuiu a já referida construção jurisprudencial em torno dos valores constitucionais, apurando, entre outros, princípios de maior alcance para a realização do Estado de Direito, como os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade, da não discriminação ou da proteção da confiança. Porém, pela sua natureza de ordem constitucional aberta, numa democracia pluralista, a Constituição da República se marca um domínio tipicamente estatutário e de imediata eficácia vinculativa de normas, sobretudo no que tange aos direitos fundamentais de liberdade e no que respeita à regulação institucional dos órgãos e procedimentos democráticos, ela permanece disponível para graus diferenciados de concretização programática em muitos setores das políticas públicas. E é certamente este o espaço mais disponível para a avaliação das orientações que melhor possam adequar-se às já referidas tarefas fundamentais de um Estado social. Pensar o quê, o como e o quanto na promoção de objetivos de política pública em sintonia com a teleologia dos valores constitucionais é um contributo inestimável à causa da melhor realização do bem público. Tarefa esta tanto mais exigente quanto o contexto em que o Estado se move e não apenas o contexto, mas as modalidades de parceria e de integração dos processos decisórios são hoje bem diversos de há 40 anos, quando os constituintes conceberam as regras da soberania democrática e nacional. A democracia, como modo de realização do destino coletivo de uma comunidade nacional organizada em Estado, passa neste nosso tempo por uma dura prova de viabilidade. Por um lado, a globalização e os seus desafios de universalidade desregulada, de que o drama dos refugiados é exemplo concludente. Por outro, a integração europeia e os seus complexos e insatisfatórios processos de decisão. E a somar a tudo, a crescente insegurança internacional, seja ela o resultado de um choque de civilizações, a consequência da radicalização de fanatismos e de egoísmos, a emergência da selva financeira como mão oculta do capitalismo desregulado, tudo parece contribuir para um retorno ao fechamento e ao medo num processo crescentemente involutivo em busca de atavismos autoritários, nacionalismos agressivos e sério risco de regressividade dos direitos humanos. Teremos a possibilidade de contrariar tais cenários aplicando-lhes um enérgico otimismo da vontade esclarecida? É uma pergunta a que certamente só o tempo permitirá responder. Mas de certeza que não o fará de modo linear e sem sobressaltos. Como tal, com a consciência das dificuldades contextuais do tempo em que vivemos, creio ser precisamente no domínio da mobilização de vontades que iremos podendo contribuir para as respostas positivas. Na incerteza dos resultados finais, mas desejavelmente na certeza das motivações que nos possam guiar no mar dos sargaços. E assim retorno ao valor da Constituição, como referencial inspirador de uma sociedade democrática e progressiva. Mas ao retornar a ela, deixem-me que pergunte: a carga de ideal e de crença numa sociedade melhor, que há 40 anos inspirou os nossos constituintes, será ainda a mesma que anima as gerações presentes? Ou será que o transversal ceticismo sobre a política e a representação democrática traduzem algo de mais profundo quanto ao modo como as pessoas interpretam hoje as suas ambições sociais? O egoísmo individualista estará a sobrepor-se ao sentido da solidariedade coletiva? Ou uma resposta a tal questão será inevitavelmente inconclusiva por a pergunta estar mal formulada? Em todo o caso, tomo a liberdade de a deixar como sinal de uma intranquilidade e de uma perplexidade. Sou ainda do tempo em que no antigo regime se ensinava, a par da religião e da moral oficiais, uma disciplina de organização política e administrativa da nação. Hoje, de certeza, ninguém aceitaria o retorno ao dirigismo mental dos nossos jovens nas escolas. Porém, tantas vezes me pergunto o que nos tolhe a decisão de assumirmos a importância na formação da cultura democrática de uma disciplina curricular, mesmo que não normativa, mas de conteúdo criticamente elaborado, de educação para a cidadania, como forma de combater os riscos da alienação, da indiferença e da própria ignorância face aos desafios crescentes da sociedade aberta, complexa e contraditória em que nos é dado viver. Será tal ponto o que poderemos fazer da valorização da cidadania merecedor de um tópico nas políticas públicas? Eis o que deixo à vossa consideração, com votos de vivo debate, profícua reflexão e excelentes resultados.
Muito bom dia a todos. Chamo-me Helena Carreiras, sou docente e diretora do doutoramento em Políticas Públicas do ISCTE, sou também presidente do Conselho Científico do Fórum das Políticas Públicas e é nessa qualidade que tenho o prazer de vos dar as boas-vindas a todos a esta quinta edição do Fórum das Políticas Públicas e naturalmente saudar os organizadores, a professora Maria de Lourdes Rodrigues, do professor Pedro Adão e Silva, o senhor vice-reitor do ISCTE e o doutor Jorge Lacão, a quem aproveito para agradecer a colaboração excelente da Assembleia da República na organização desta edição do Fórum, pela primeira vez realizado fora do ISCTE e com muito gosto nesta casa. O Fórum das Políticas Públicas é uma iniciativa de professores e alunos do ISCTE e UEL na área das políticas públicas, como foi dito, que se realiza já desde 2012, com o objetivo de promover um debate alargado e plural sobre as políticas públicas em Portugal. A sua organização, como disse, está a cargo, ou tem estado a cargo, da professora Maria Lourdes Rodrigues e Pedro Adão e Silva, mas apoiados também, claro, por uma equipa alargada de alunos e funcionários do ISCTE e UEL e do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. Prolongando aquilo que é uma experiência consolidada desta universidade, em particular da Escola de Sociologia e Políticas Públicas e do Centro de Investigação a que me referi, o CIES, na análise de políticas públicas em articulação com instituições e parceiros extra-universitários, o Fórum teve como motivação inicial proporcionar aos estudantes dos cursos de mestrado e doutoramento uma oportunidade para alargarem os seus conhecimentos sobre os diferentes domínios de aplicação das políticas públicas. Mas, embora se trate de uma iniciativa de natureza académica destinada aos alunos, mas aberta ao público, tem tido objetivos mais ambiciosos. Desde logo, envolver a universidade nos debates que formam o espaço público democrático. Depois, e essencialmente, articular conhecimento factual sobre políticas públicas setoriais em Portugal nas últimas décadas com interpretações e relatos de atores com experiência concreta de desenho, de concretização, gestão e avaliação de políticas públicas nas mais diversas áreas. Trata-se, pois, de articular aquilo que é a produção de conhecimento com o debate de ideias no plano político, proporcionando simultaneamente um debate público mais informado sobre as escolhas políticas e um escrutínio público mais rigoroso desse debate democrático. É igualmente importante, vale a pena acrescentar, fazer isto num ambiente diversificado e plural. Portanto, têm sido estes e mantêm-se os objetivos do Fórum das Políticas Públicas, que teve já 4 edições. Permitam-me que recorde brevemente essas 4 edições, já que é uma história que nos traz até aqui hoje. Uma primeira edição em 2012, tendo como pano de fundo o acordo entre o Governo Português e a Troika no memorando de entendimento assinado em maio de 2011, propôs o exercício de análise da evolução das políticas públicas em várias áreas setoriais ao longo das últimas décadas, observando o posicionamento de Portugal no contexto europeu e os principais problemas e bloqueios enfrentados pelas políticas públicas. Uma segunda edição, em 2013, centrada no papel e funções do Estado e nas políticas públicas para a reforma do Estado, que se organizou em torno de um conjunto de questões. Pode o Estado ser mínimo num país moderno e democrático? Quais os recursos necessários para sustentar as intervenções do Estado? Qual deve ser o papel do Estado na promoção da segurança das pessoas, das infraestruturas e da informação? Qual deve ser o papel do Estado na promoção do bem-estar e da qualidade de vida? E qual deve ser o papel dos organismos europeus e internacionais na definição de políticas públicas nacionais? Uma terceira edição, em 2014, centrou-se na execução do Programa de Assistência Económica e Financeira resultante do Memorando de Entendimento, visando, por um lado, promover uma avaliação das condições de execução do programa nas diversas áreas e, por outro, promover um debate sobre os cenários de futuro que se colocavam e colocam a Portugal. Depois, uma quarta edição, no ano passado, em 2015, com os olhos postos no novo ciclo político, que se iniciaria a partir das eleições legislativas de 2015, teve como principal objetivo participar e contribuir com ideias, com informação e conhecimento para a discussão sobre os desafios que se colocam às políticas públicas de forma transversal para responder às exigências do crescimento económico e da diminuição das desigualdades sociais e económicas. As questões em torno das quais se organizou o debate foram as seguintes. Há uma tensão entre a eficiência na gestão dos serviços públicos e a universalidade do acesso? A transferência de competências da administração central deve fazer-se prioritariamente para as autarquias ou para instituições privadas do terceiro setor? É possível promover o crescimento económico sem um programa de investimento público? Os contributos destas várias edições do Fórum foram depois reunidos em livros que compilam textos de enquadramento e investigações originais de docentes e doutorandos, em políticas públicas e em sociologia do ISCTEUL, investigadores do CIES e de outros centros de investigação, trabalhos de peritos com outras pertenças institucionais e longos percursos de investigação nos respectivos temas, bem como as reflexões produzidas por políticos de diversos quadrantes com experiência de governação. Este ano, em colaboração com a Assembleia, o Fórum das Políticas Públicas é, como já ouvimos, dedicado, e como sabem, à análise e debate dos fundamentos constitucionais das políticas públicas em setores como a saúde, proteção social, educação, justiça, território e igualdade. Ao longo do dia de hoje e na próxima terça-feira, dia 31, teremos aqui na sala do Senado académicos e protagonistas políticos que discutirão em várias sessões temáticas se os fundamentos constitucionais que nos últimos 40 anos permitiram a concretização de políticas públicas que transformaram o país se mantêm atuais e se permitem enfrentar os desafios futuros com confiança. O programa inclui ainda amanhã à noite a gravação do programa Quadratura do Círculo, este ano aqui na Assembleia, com a presença na audiência dos participantes do Fórum das Políticas Públicas. O programa de hoje inclui três sessões temáticas, uma primeira sobre políticas de igualdade, já de seguida, introduzida por Rui Pena Pires, em que participam Assunção Cristas, Marisa Matias, Paulo Mota Pinto e Pedro Silva Pereira, que apresentarei daqui a pouco. E duas outras à tarde, sobre políticas de saúde às 14, introduzida por Sofia Crisóstomo, com a participação de António Correia de Campos, João Semedo e Paulo Macedo. E uma terceira sessão às 16 horas, introduzida por João Ferrão e com intervenções e debate por Bernardino Soares, Carlos César, João Bosco Mota Amaral e Rui Rio. Termino esta apresentação agradecendo a todos os intervenientes no programa do Fórum a disponibilidade para participar, bem como às equipas que no ISCTE e na Assembleia organizaram e tornaram possível a sua realização, desejando a todos um bom trabalho. E já de seguida, creio que passaremos à primeira sessão e introduzo, portanto, os intervenientes desta primeira sessão. Ela será apresentada por Rui Pena Pires, será apresentada e moderada por Rui Pena Pires, professor no ISCTE, investigador no CIES e coordenador científico do Observatório da Imigração. Assunção Cristas, presidente do CDS, deputada, ex-ministra da Agricultura e do Mar, professora universitária na Universidade Nova de Lisboa. Marisa Matias, deputada no Parlamento Europeu pelo Bloco de Esquerda, foi em 2016 candidata à Presidência da República, é socióloga de formação e foi investigadora do SES Coimbra. Paulo Mota Pinto foi deputado e juiz do Tribunal Constitucional, sendo coautor do livro O Tribunal Constitucional e a Crise, publicado em 2014. É professor de Direito na Universidade de Coimbra. Finalmente, Pedro Silva, last but not least, Pedro Silva Pereira, deputado do Parlamento Europeu pelo Partido Socialista, foi ministro da Presidência com responsabilidades pelas políticas de integração dos imigrantes. E com esta breve apresentação, eu peço aos intervenientes que substituam os membros desta primeira mesa de apresentação e volto a agradecer a todos, desejando que o debate e as apresentações sejam estimulantes e possam proporcionar a concretização dos objetivos do Fórum das Políticas Públicas. Muito obrigada.
Então. Como eu não sou de direito.
Ah, então você consciência.
Assim, uma cábula. Isso é bom. Bem, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Eu, de facto, tenho uma raridade fazer sessões públicas de manhã. Bom dia a todos. Vamos abrir esta sessão sobre as políticas de igualdade. Já foram apresentados os intervenientes, que irão falar pela ordem que está indicada no programa, uma ordem simples, uma ordem alfabética do primeiro nome. Resolvemos todos os problemas de organização que poderia haver. Eu vou fazer uma primeira apresentação do tema, lançando algumas questões para debate e tentando, sobretudo, especificar de que é que se está aqui a tratar, ou o que é que se pretendeu aqui tratar, a propósito das políticas de igualdade. A igualdade é um conceito que é usado para designar muitas coisas, basicamente para designar todas as diferenças que têm alguma hierarquização. Na prática, quase todos os temas do fórum são temas em que a questão da igualdade está ou pode estar presente. Políticas públicas de educação são também políticas públicas que podem e devem ter, em minha opinião, um objetivo também no domínio da promoção da igualdade e não apenas do combate à desigualdade. A mesma coisa podíamos dizer na saúde, a mesma coisa podemos dizer em todas as políticas sociais que têm basicamente uma componente de redistribuição de recursos. E, portanto, se tratássemos a questão da desigualdade sem nenhuma margem, sem nenhum limite, seria o tema desta sessão praticamente inesgotável. Num livro recentemente, com poucos anos, do meu colega António Firmino da Costa sobre as desigualdades sociais, são identificadas diferentes tipos de desigualdades: desigualdades de recursos, desigualdades de oportunidades, desigualdades vitais, perante a vida e perante a morte, desigualdades existenciais, e serão sobretudo estas as desigualdades existenciais que aqui acabaremos por, acho eu, tratar. E estamos a falar de quê? Quando falamos de desigualdades existenciais, estamos a falar, para usar uma expressão de um sociólogo já falecido, já muito já quase clássico, estamos a falar no desigual reconhecimento dos indivíduos enquanto pessoas. É nesta área que eu sei dizer alguma coisa, e muito mais em particular, como se irá ver a seguir, na aplicação desta questão aos temas da imigração, da integração, da nacionalidade. Este é um tipo de desigualdade muito particular, porque é uma desigualdade que, em primeiro lugar, tem de início, desde logo, uma componente institucional. O que eu digo isto é muito frequente quando em sociologia se tenta organizar os temas de estudo, distinguir entre a dimensão institucional e a dimensão das desigualdades, pensando-se, neste caso, sobretudo, das desigualdades na distribuição dos recursos. Ora bom, esta desigualdade que envolve o desigual reconhecimento dos indivíduos enquanto pessoas é, de início, uma desigualdade normativa e, portanto, institucional. Isto é a primeira especificidade da desigualdade que estamos aqui a tratar. E esta desigualdade, este tipo de desigualdade, tem um fundamento na sua definição e na sua superação eminentemente constitucional. É um tipo de desigualdade que, no entanto, não pode ser tratada isoladamente das outras, porque o desigual reconhecimento dos indivíduos enquanto pessoas tem a seguir repercussão nos acessos dos indivíduos a todos os outros direitos e no modo como eles são, ou podem ser ou não, sujeitos das políticas de promoção da igualdade nos outros domínios, de promoção da igualdade na educação, de promoção da igualdade na saúde, de promoção da igualdade de rendimento, de promoção da igualdade em geral. De qualquer forma, esta é a primeira e mais fundamental forma de igualdade. Quando a desigualdade é formal, como às vezes se dizia em termos depreciativos, ela é necessariamente de facto também. Não há possibilidade da promoção da igualdade de facto, quando as pessoas começam por não ser tratadas como ser pessoas e, nesse sentido, são colocadas fora de todas as das políticas de promoção da igualdade. E, neste sentido, a desigualdade existencial, esta desigualdade, em primeiro lugar, perante a lei, é algo que não faz sentido opor à liberdade, como muitas vezes se faz. Desigualdade e liberdade aqui estão completamente intrincadas, porque é o princípio da igualdade perante a lei que permite a seguir o alargamento da liberdade e é, por outro lado, a capacidade real de transformar a igualdade de facto, a igualdade formal, que impede que a igualdade, que impede que a liberdade na prática desapareça, mesmo quando existe formalmente. Temos vários exemplos históricos sobre isso. Um dos exemplos mais interessantes é o exemplo de sociedades como a Índia, que são sempre referidas a propósito de sociedades que, apesar de problemas de desenvolvimento, apesar de muitos outros problemas, são sociedades democráticas, o que é verdade, mas são sociedades onde, ao mesmo tempo, o impacto brutal das desigualdades, de facto, acaba por anular grande parte daquilo que são as oportunidades resultantes da liberdade normativa. Não é preciso sequer fazer uma grande incursão pela literatura sociológica para perceber isso, ou pela literatura económica. Há um romance traduzido em português chamado O Tigre Branco, não sei se alguém já alguma vez o leu. É um romance que retrata muito bem esta relação entre a desigualdade profunda, material, e as suas consequências em todos os outros planos da igualdade e, portanto, a seguir também da liberdade. O tema, no entanto, destas sessões do Fórum das Políticas Públicas não é tanto o tema da igualdade ou da desigualdade, é o tema das políticas de igualdade. E, portanto, em relação àquilo que é o caráter factual das desigualdades, as políticas de igualdade são políticas que têm tantas facetas quanto das facetas têm a própria desigualdade. A desigualdade de rendimentos tende a ser enfrentada com políticas de redistribuição, as desigualdades vitais que resultam da, e as desigualdades que resultam da, dessa desigualdade de rendimentos tendem a ser enfrentadas com políticas de capacitação, como, por exemplo, é o caso das políticas de educação, e este desigual reconhecimento dos indivíduos enquanto pessoas tende a ser enfrentado com políticas de reconhecimento, voltaremos mais à frente, que não têm tido nas sociedades continentais europeias a mesma afirmação que tem, nomeadamente, no mundo anglo-saxónico, mas são políticas fundamentais porque são elas que incluem indivíduos que têm um estatuto marginal enquanto pessoas em pessoas e em sujeitos totais e, portanto, em objetos das outras políticas públicas. Há um caso muito particular das políticas de igualdade que merece sempre reflexão, que são as chamadas políticas da discriminação positiva, porque são políticas que visam a igualdade através da desigualdade ou através de um tratamento desigual. Mas são políticas que têm riscos, que alguns domínios tendem a reproduzir as categorias que estão na base da desigualdade que procuram corrigir, mas com todos os seus riscos há domínios em que provavelmente são indispensáveis e merecem uma discussão. Uma vez mais, são políticas que têm tido no mundo continental europeu muito menos impacto do que no mundo anglo-saxónico. Bom, olhando agora para a Constituição, enquanto referência para o tratamento das questões da igualdade, da desigualdade, das políticas públicas de igualdade. O artigo fundamental da Constituição, em torno do qual se tem que organizar toda esta discussão, é conhecido, mesmo quando os não constitucionalistas como eu nunca sabem o número do artigo, mas vão a correr ver, é o artigo 13º sobre o princípio da igualdade. Tem duas alíneas, dois números, não é? O primeiro número diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Eu gosto, sobretudo, do segundo número, e é aquele que merece, em princípio, uma discussão mais interessante. Porque diz: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. É como se vê um artigo que, numa tradição longa na teoria social e na filosofia política europeia, tenta constituir a categoria de indivíduo como uma abstração negativa, né? O que é uma pessoa? É igual a todas as outras pessoas, é alguém independentemente de todas as características concretas que essa pessoa tem. Porque todas as pessoas têm todas as características que estão enumeradas aqui, que são irrelevantes, que devem ser consideradas como irrelevantes para um tratamento desigual. Agora, esta enumeração é uma enumeração que não é natural, óbvia, espontânea. Basta pensarmos que estas categorias não estavam todas aqui desde a primeira versão do texto constitucional. Por exemplo, a categoria de orientação sexual está aqui desde 2004. Portanto, nós vamos descobrindo estas categorias a propósito de quê? A propósito do reconhecimento de que existe discriminação operada com base nessas categorias. E aqui entra o segundo problema. Eu, por exemplo, já tenho, noutros debates, dito várias vezes que odeio que esteja aqui coisas como a raça. Porquê? Porque não há discriminação racial, não há outra coisa em Portugal. Mas porque a discriminação racial não tem origem na existência de raças. É um pouco mais ao contrário. A categoria de raça é uma característica que resulta do facto de nós termos selecionado certos critérios fenotípicos como critérios pertinentes para discriminar, a distinguir, a categorizar. Porque as pessoas também são louras, são morenas, são altas, baixas, já havia uma série muito divertida, cujo nome agora não, já me esqueci, uma advogada jovem em Boston, e que a certa altura tem um caso porque houve alguém que deixava a sua herança, mas não aos descendentes diretos, porque eram pequenos, eram um pouco altos. E enquanto aquilo foi tratado como uma discriminação das pessoas baixas. Mas é uma anedota, mas é uma anedota relevante, porque na prática não há critério nenhum que não possa ser usado para distinguir e, a partir da distinção, descriminalizar. É uma discussão antiga. Há um sociólogo também muito conhecido que propunha que se distinguisse nos processos de desigualdade e nos sistemas de estratificação entre critérios nominais e ordinais. O que ele queria dizer? Critérios ordinais são aqueles que têm uma ordem, né? Eu ganho mais, eu ganho menos, Portanto, desigualdade. Mas desigualdade que resulta de ver uns têm mais, outros têm menos. E distinguia isto dos critérios nominais. O que é que eram os critérios nominais? Homem e mulher, ou outro critério qualquer desse género. Ou branco, negro, ou outra história qualquer deste género, que distingue em princípio sem hierarquizar. Só que este em princípio não existe. Esses critérios são critérios de estratificação porque desde o princípio estão hierarquizados. E, portanto, como introduzir uma definição normativa que fundamenta a promoção da igualdade, retendo necessariamente os critérios em torno dos quais se promove a não igualdade, se promove a desigualdade categorial, mas sem reproduzir as categorias, é um exercício difícil, mas devia ser tentado, e para ser franco, não é assim tão difícil. Por exemplo, bastava dizer que ninguém poderia ser discriminado em termos raciais. É uma expressão. Diz o mesmo, é a mesma. Mas não naturaliza a ideia de que há necessariamente raças, há necessariamente pessoas que devem ser distinguidas em função de um critério, que só se tornou num critério natural porque começou por ser usado para hierarquizar. Para fazer aquilo que também um outro sociólogo, Tom Burns, chamava, e eu acho de uma forma muito feliz, outrismo. Nós temos tendência para pensar que muitos dos problemas do tratamento desigual resultam da forma como tratamos o outro. E ele diz, e com toda a razão, na sequência também de um outro sociólogo, esse muito conhecido, chamado Norberto Elias, que dizia, não é nada natural que as pessoas sejam outros. Definir alguém como outro já é, desde o princípio, uma forma de abrir o caminho à discriminação. Como é que nós definimos pessoas como outros? O Norberto Elias tinha, aliás, uma tentativa de demonstração desta sua tese, muito interessante, num livro que escreveu chamado Estabelecidos e os Outsiders, em que os outsiders, que são discriminados, têm cinco particularidades, são completamente iguais aos estabelecidos. O estudo é feito numa pequena cidade inglesa, os outsiders são migrantes de algumas dezenas ou centenas de quilómetros a norte, hoje já sabe qual é a cidade de Londres, e são iguais, têm a mesma religião, têm a mesma compreensão física, têm o mesmo grau médio de instrução, têm tudo. Qual é a única diferença? Vieram de fora. E vieram de fora, são tratados como outsiders. E como é que são tratados como outsiders? Por mecanismos muito interessantes, escritos pelo Norberto Elias, como por exemplo, a representação permanente do outsider com base na sua pior história e a representação permanente do estabelecido com base na sua melhor história. Histórias que são verídicas, não são histórias inventadas, mas que são selecionadas e que se tornam protótipos de definição, do outro. Portanto, a primeira questão que seria interessante, acho eu, discutir seria a própria formulação constitucional do princípio da igualdade. Depois, entrando com um pequeno exemplo, não sei se ainda tenho tempo, um pequeno exemplo sobre os limites constitucionais deste princípio da igualdade e que nos interpelam de uma forma muito direta e sobre os quais eu tenho um mínimo de competência para falar, porque eu tenho alguma relutância em falar sobre domínios nos quais estão sem nada. Mas que é o princípio da igualdade quando aplicado ao tratamento da questão da imigração. É um princípio muito interessante porque, em rigor, não há, no plano dos direitos, no plano da igualdade, não há nada de específico na situação de imigrante. Há migrantes de vários tipos, há migrantes que são internos. Eu, por exemplo, sou migrante. Fui para Angola duplamente migrante. Fui imigrado, porque tinha 3 anos, para Angola nos anos 50. Vim de Angola em 75, isso já pôs os meus pés. E, portanto, sou imigrante. Algum problema que tive de integração, outro qualquer, por ser imigrante? Não. Quando se estuda as migrações, uma pessoa pega num manual de sociologia das migrações, de geografia das migrações, a primeira coisa que encontra é uma tipologia dos imigrantes. E lá vem na tipologia a primeira coisa, migrantes internos, migrantes internacionais. Porquê que os migrantes internacionais são uma categoria à parte entre os migrantes? Por simples razão, quando se é migrante internacional, atravessa-se uma fronteira. Quando se atravessa uma fronteira, fica-se estrangeiro. E pronto, aquilo que é relevante, em primeiro lugar, do ponto de vista das políticas de igualdade, é a situação de estrangeiro. E a situação de estrangeiro, por definição, é uma situação desigual. Desigual no sentido existencial, isto é, no sentido de desigual de reconhecimento dos indivíduos enquanto pessoas. Um estrangeiro não é uma pessoa completa, em nenhuma ordem constitucional que eu conheça. O que é um estrangeiro, o que é um nacional, é algo que os Estados vão definindo com mais ou menos constrangimentos constitucionais. Portugal, como na maioria dos países europeus, a questão da nacionalidade não está constitucionalizada. A Constituição sobre o que diz sobre a questão da nacionalidade é definir isso na lei. Como aquilo que são os limites da cidadania dos estrangeiros estão muito pouco limitados, porque na prática o que se diz é que os estrangeiros têm os mesmos direitos de cidadãos nacionais, exceto, e depois exceções permitem várias interpretações. Uma vez mais temos neste artigo uma definição particularmente infeliz, porque se define que uma das exceções é no acesso ao emprego, quando, no caso do emprego público, a função não é eminentemente técnica. Foi uma definição negativa que já deu origem às interpretações mais absurdas, como por exemplo considerar-se que obviamente um engenheiro é uma função técnica, portanto pode ser estrangeiro, mas um jardineiro se calhar não é uma função técnica e portanto não pode ser estrangeiro, mas já deu asa a todo tipo de interpretações. Mas portanto, este é o primeiro lugar. O tratamento estrangeiro. Um estrangeiro não é. Ao estrangeiro, as políticas de igualdade aplicam-se com limitações. E essas são o primeiro problema das políticas de integração. E é por isso que normalmente defendo que nas políticas de integração o primeiro plano que temos de discutir é o plano da nacionalidade. Devem os estrangeiros que se fixam num território ser considerados estrangeiros de longa duração, isto é, não pessoas de longa duração, ou devem, pelo contrário, incorporar a semelhança do que se faz nos países tradicionais de destino da imigração, como é o caso dos Estados Unidos, usar-se o regime da nacionalidade como forma de promoção da própria integração. Nos Estados Unidos, como no Brasil, como noutros países americanos, a questão da nacionalidade está constitucionalizada. Está na Constituição, qualquer pessoa que nasce nesse país é cidadão nacional. Mas está constitucionalizada, curiosamente, sobretudo em países de direito de solo, e países cuja população foi constituída na base da imigração. Em Portugal, a história da nacionalidade é uma história sinuosa. Curiosamente, Portugal tinha, em 25 de abril de 74, uma lei da nacionalidade globalmente moderna, baseada no princípio do direito de solo, com limitações, curiosamente, muito apertadas ao direito de sangue, com um enviesamento sexista, mas que tinha pouco a ver com esta questão da nacionalidade, que era aquele enviesamento segundo o qual qualquer estrangeira que casasse com um português era automaticamente portuguesa, uma vez registrado o casamento. Mas o mesmo não era verdade se fosse um estrangeiro a casar com uma portuguesa. Mas isso era uma questão que desigualdade de género, e não propriamente. Depois teve, não vou aqui contar essa história, foi uma história em que o direito de sol foi substituído pelo direito de sangue para fazer perder a nacionalidade a todas as pessoas que nasceram em Angola e Moçambique, que não eram brancas. E na última revisão, finalmente, essa evolução foi invertida. Mas esta é a primeira questão, um exemplo das limitações do princípio da igualdade que permanece. E que permanece num mundo em que a organização política se faz por Estados nacionais. E fazendo-se por Estados nacionais não tem outra solução. Agora tem solução nos limites e na temporalidade da situação de estrangeiro. Depois, nas políticas de integração temos um outro problema. As integração são claramente um exemplo de políticas de igualdade no plano da desigualdade existencial. Mas a pergunta que se faz é como é que devem ser desenvolvidas essas políticas? Numa base de individualização, simplificando e dicotimizando um bocado, ou numa base da comunitarização? É que o nosso princípio da igualdade constitucional e todos os progressos que são conhecidos na história recente do princípio da igualdade foram baseados numa lógica de individualização. E durante muito tempo nós temos políticas de igualdade em Portugal nessa base. Por exemplo, as políticas que eliminaram em 98 as cotas de estrangeiros nas empresas, que existiam até 98. As políticas que levaram à prática efetiva o princípio constitucional da participação dos imigrantes estrangeiros em eleições autárquicas, que estão na Constituição desde o princípio, mas só em 96, 20 anos depois de definidas, é que foram concretizadas, mas depois passamos para uma tendência para culturalizar a questão da integração. Deixem-me só dar um exemplo para acabar desta culturalização, que é o exemplo da discussão recorrente que existe no domínio de educação sobre as relações entre educação e imigração. E diz-se sempre, bom, a questão da imigração levanta problemas específicos na área da educativa, são necessárias políticas educativas específicas para a imigração. E eu pergunto sempre, porque eu estou a pensar naquela escola que tem mais estrangeiros em Portugal. E as pessoas perguntam se estás a falar de uma escola amadora, de que é a Luz? Não, estou a falar de Santo Julino's College, de Carcavelos. É uma escola que quase só tem imigrantes e filhos de imigrantes. Precisa de políticas de integração? Não. Então quais são as políticas? Onde é que precisam de políticas de integração? Ah, mas a escola da Amadora, da Reboleira, mas precisam de políticas de integração. Porquê? Porque são escolas em meios pobres, ou porque são escolas em que há um predomínio de filhos de imigrantes. É que a questão não é irrelevante, porque neste segundo caso, se é este o segundo caso, o que significa é que nós estamos perante o exemplo claro do cruzamento entre as desigualdades normativas e existenciais e as desigualdades sociais, que precisam de intervenção nos dois planos, muito mais que qualquer reconhecimento cultural. Ou seja, se os problemas que existem são os problemas de sobreposição da condição de estrangeiro, que limita o alcance das políticas sociais e da condição condição social, ou da definição cultural de imigrante. Pronto, são alguns exemplos sobre os limites e os dilemas que estão envolvidos muitas vezes nas políticas de igualdade. E eu agora não falava mais, falei demais, peço desculpa e passo desde já a palavra à Associação Cristas para nos falar sobre estes temas também, das políticas de igualdade.
Muito obrigada. Queria agradecer, antes de mais, o convite para estar aqui convosco. Estou com muito gosto e devo dizer-lhes que, se calhar, por a condição de género feminino, quando olhei para o título Políticas de Igualdade, eu imediatamente associei a igualdade de género. E não será por acaso, certamente, se calhar os outros elementos não tiveram a mesma impressão desde logo, mas para mim isso foi relevante, o que não deixa de também ser significativo dessa outra subtemática do princípio da igualdade. Mas começaria por dizer que, de facto, nós temos um artigo 13 que certamente pode ser sempre e constantemente afinado, e foi afinado desde a versão inicial e será seguramente sujeito a afinamentos, mas eu diria que o maior desafio não está naquilo que já consta da nossa Constituição e do artigo 13 da Constituição, está depois em perceber como é que nos diversos domínios da nossa vida quotidiana nós percebemos que essa igualdade de facto não existe de facto, não existe à partida, existe na lei, mas também não existe como consequência transformadora dessa lei ainda. E aqui eu acho que é preciso dizer com justiça que há caminho a ser feito em muitos domínios, e eu não sei se honestamente nós podemos dizer em algum domínio que haja retrocesso nesta matéria. Não quero errar, porque também nunca me debrucei cientificamente sobre o assunto, mas eu diria que há um caminho, seja em matéria de igualdade de género, seja em matéria de políticas de integração, seja em matéria de direitos de estrangeiros, por exemplo, o exemplo que deu na questão eleitoral, seja em igualdade ou procura de criação de igualdade de oportunidades à partida, na educação, na saúde. Não diria que tenha havido retrocesso. Há sempre a velha questão, por exemplo, a propósito dos rendimentos, se o fosso aumenta e se significa um retrocesso. Do ponto de vista da estrita igualdade, talvez sim. Do ponto de vista de saber se as pessoas vão estando melhor, talvez não signifique exatamente isso. Mas eu atrever-me a dizer que, de facto, o tema da igualdade tem declinações imensas. E eu lembro-me, por exemplo, de um tópico que tive que tratar quando estive no governo e que levou a grandes discussões, e levava sempre a grandes discussões, que tinha a ver com igualdade das partes de um contrato. E igualdade, ou perceber-se se em domínios contratuais é sempre evidente, em matérias até comerciais, aparentemente insuspeitas de qualquer necessidade de intervenção legislativa, se é evidente que a liberdade das partes, a liberdade contratual, e também se falava disso, a liberdade é à partida garantia de igualdade. E nesse caso concreto, e posso explicitá-lo, que tem a ver com relações entre pequenos produtores e grande distribuição, por exemplo, para mim era absolutamente evidente que era preciso legislação para equilibrar relações que à partida eram profundamente desiguais e continuam a ser profundamente desiguais, mas onde a lei pode, de facto, introduzir aspectos que tornem as relações, pelo menos, um bocadinho mais equilibradas. Elas não são iguais na base, não serão nunca iguais na base, mas podem ser um bocadinho mais equilibradas. E eu creio que esta ideia da igualdade ligada à liberdade e que tem muitas declinações, de facto, são domínios múltiplos e às vezes inimagináveis. Nesta matéria havia quem dissesse, mas são dois comerciantes, têm liberdade contratual, não é preciso fazer nada, eles vão se entender. E depois percebe-se que na prática não é assim. E é preciso que a lei apareça para libertar condições que à partida são muito diferentes e muito desequilibradas. Mas há outros domínios. Eu recordo-me de uma vez ter lido sobre, salvo erro, Noruega, mas já não estou certa se é Noruega ou Finlândia, em todo o caso, países nórdicos, que a propósito de igualdade iam por via de discriminação positiva em modos que nós, se calhar aqui, se nos fossem colocados, nós acharíamos muito estranhos. E isto para vos dizer que, de facto, a questão da igualdade, o que é igual e o que é desigual, e em direito diz sempre que igual é tratar por igual o que é igual e desigual o que é desigual, mas a grande chave é saber o que é igual e o que é desigual, como é evidente. E isso não há lei que o determine. Isso é algo que está sempre fora do direito e que, de alguma maneira, se vai impondo ao direito, que depois bebe e constrói sobre essas realidades. Mas o exemplo que eu ia dar é de um país destes nórdicos que tinha concluído num estudo académico que havia poucos professores primários homens e tinham concluído que era vantajoso para a educação equilibrada das crianças que houvesse professoras e professores. E então tinham decidido e passar a aplicar essa política, pagar mais aos homens, porque precisavam de atrair homens para aquela profissão e acharam que o melhor, pragmaticamente falando, era para a mesma função, para o mesmo tipo de trabalho, pagar mais aos homens do que às mulheres, pela razão simples, e não havia outra, que era concluir que era bom terem mais homens e a maneira de atrair mais homens era pagar-lhes mais. Isto, eu acho que a nós nos deixa todos um bocadinho arrepiados. E em Portugal, num país onde para o mesmo trabalho as mulheres recebem sempre tendencialmente menos, ainda mais arrepiante é. Mas é um exemplo de discriminação positiva em virtude de um determinado objetivo claro, marcado e definido. Como é que isto compatibilizaria com uma lógica de igualdade e de tratamento igual entre as pessoas? Era muito difícil perceber. E, portanto, há, de facto, instrumentos que eu não tenho a certeza que sejam totalmente legítimos num quadro de cumprimento de um princípio da igualdade. Mas nestes países que certamente têm um artigo igual ao nosso artigo 13º, ou muito parecido com o nosso artigo 13º, isso é possível. Pois há outros exemplos em variedíssimos domínios. Havia alguém que no outro dia me contava que, tendo saído de um trabalho e andando à procura do outro, tinha umas indicações sobre fazer um currículo, então, e nessas indicações uma das referências era não fazer referência nem à religião, nem à filiação partidária. Nós podemos concluir, enfim, não fazer referência, porque é irrelevante à partida quem está à procura de um trabalho, isso em princípio não será relevante. Mas o ponto não era esse. O ponto é não fazer referência para não ser discriminado, para que isso não seja visto de forma negativa, e mesmo que a pessoa entenda que é relevante dizê-lo e referi-lo, o melhor é não o fazer, porque pode ser considerado negativo para quem vá ler aquele currículo e entenda que não é relevante ou que não lhe interessa ter uma pessoa com determinado perfil. Portanto, o enorme desafio é, em primeiro lugar, eu diria, perceber o que é esta igualdade perante a lei significa em cada circunstância, nas circunstâncias, por exemplo, das mulheres, ou nas circunstâncias das relações laborais, ou nas circunstâncias de contratos entre aparentemente pares, ou nas circunstâncias de quem está a iniciar um percurso escolar, o que é que isso significa de tratamento igual ou desigual? Porque a realidade, à partida, determina circunstâncias diferentes. Eu não estou a dizer que, do ponto de vista ontológico, nós não, existencial, não sejamos todos exatamente iguais, porque acredito profundamente que assim é. Mas nas várias circunstâncias, nos vários papéis, nas várias situações onde nós nos encontramos, de facto, há muitas situações desiguais. E a grande questão, e essa que eu acho que é a questão difícil, porque depois os instrumentos existem, podemos discutir se são totalmente legítimos, como este de pagar mais aos homens porque querem ter mais homens naquela profissão, ou não. Portanto, podemos discutir até onde é que vão os limites da ação pública e política e legal sobre determinada matéria, mas mais difícil do que isso é perceber e identificar exatamente qual é o quadro das matérias e das situações onde nós temos que intervir. O que pressupõe entendimentos que são diversos em relação a situações iguais e a situações desiguais. E é nesta parte de cada um de nós pré-entendimentos sobre o que é igual e o que é desigual, que eu acho que se desenvolve todo o nosso diálogo social, todo o nosso diálogo político, toda a nossa construção de políticas públicas, tem em primeiro lugar a ver com o recorte das ditas situações onde nós precisamos ou não precisamos de intervir, onde nós precisamos de concretizar o artigo 13 da Constituição e de trazer lei para essa matéria, onde antes da própria lei nós precisamos trazer reconhecimento público para determinada situação que se calhar está escondida, não foi ainda identificada, mas há um certo momento em que passa a ser identificada, em que antes se calhar não fazia impressão a ninguém, mas hoje faz impressão. e essa o fazer impressão, as pessoas terem consciência de que há uma evolução e um caminho para ser percorrido, eu acho que é o primeiro ponto para qualquer política pública. Sem esta malha fina de o que é que deve ser igual e o que é que deve ser diferente, ou o que é que pode ser diferente, ou o que é que sendo diferente promove uma igualdade mais profunda, eu acho que é nessa malha fina que é preciso sempre muito diálogo e muita discussão. E eu atrever-me-á a dizer que há sensibilidades sempre diferentes, mas há sempre forma de encontrar espaços comuns de entendimento. E é desses espaços comuns que são evolutivos, que depois nascem leis e nascem políticas públicas, e nós temos exemplos de evolução nesta matéria que são muito, muito significativos.
Obrigado. Marisa.
Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer, obviamente, à organização o convite para estar aqui. Bom dia também às escolas, é sempre bom ter escolas na Casa da Democracia. Bem, eu obviamente também pensei nas questões das desigualdades de género, mas passei muito mais questões de desigualdade e de igualdade, e tal como a introdução deste painel deixou claro, nós quando falamos de políticas públicas para a igualdade podemos estar a falar de tudo, na realidade, de tudo que conhecemos no quadro e no âmbito das políticas públicas, e portanto eu vou tentar centrar a minha intervenção em alguns aspectos, porque senão... Penso que não saímos daqui, já ficou bem patente naquilo que foi a introdução inicial. Bem, suscitado por aquilo que foi também a intervenção anterior da doutora Assunção Cristas, eu diria que, de facto, nós não podemos falar de igualdade sem falar de diferença, mas há princípios básicos para definir. Parece-me a mim, não estando consagrados na lei, no quadro jurídico, parece-me que há princípios básicos para definir onde é que deve prevalecer a igualdade, onde é que deve prevalecer a diferença. Ou seja, se calhar isto é muito sociologuês, mas o princípio básico de promover a igualdade cada vez que a diferença diminui, ou seja, de cada vez que alguém, por ser diferente, seja em contexto for, é tratado de forma que o diminui, e promover a diferença de cada vez que a igualdade se descaracteriza e que a identidade das pessoas não é obtida em consideração, precisamente porque a lógica da igualdade descaracteriza a diferença, que deve ser um processo de reconhecimento de existência. E se estivermos a falar nas igualdades existenciais, penso que essa é uma dimensão, para usar a terminologia também do nosso moderador, penso que essa é uma questão que podemos ter em linha de conta. Mas pronto, como disse, eu gostava de me centrar em dois ou três aspectos específicos, porque não me parece que seja de grande utilidade nós virmos para aqui falar de uma lista de adquiridos em matéria daquilo que são as políticas de igualdade. Até mesmo porque a realidade teima, muitas vezes, em não acompanhar esses adquiridos. É óbvio que é esse o papel da lei, é esse o papel das políticas públicas, é de pensar um modelo de sociedade, transformação de sociedade, definir objetivos, onde é que nós queremos chegar, é esse o papel, mas a realidade muitas vezes teima em não acompanhar esses avanços legislativos. Por exemplo, falava-se se houve avanços e recusos ou se houve algum retrocesso. Eu acho que houve vários retrocessos, é óbvio que houve vários avanços. Do ponto de vista legislativo, tem havido muitos avanços, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, mas do ponto de vista da sociedade não podemos dizer que não tenha havido retrocessos. Tem havido, e bastantes. E, portanto, não só a sociedade não acompanha aquilo que é a evolução legislativa e o campo das políticas públicas nesta matéria, como muitas vezes assistimos, em cima disto, a um conjunto de retrocessos. E, por exemplo, se fizermos e se mantivermos a distinção entre as tais igualdades existenciais e as igualdades ou desigualdades sociais, eu creio que não temos assistido a outra coisa nos últimos anos, a não ser um agravamento dos retrocessos e dos recuos em matéria de igualdade social. E, portanto, temos hoje, apesar da legislação assim não o consagrar, temos hoje uma sociedade mais desigual, com mais pobreza, com mais desemprego. Isso, obviamente, é resultado não de obra de Espírito Santo ou divina, nem de catástrofe natural, mas das políticas que são escolhidas e adotadas a cada momento. E, portanto, também aí, desse ponto de vista, o retrocesso e as desigualdades não são apenas um facto da sociedade não acompanhar a legislação produzida, que eu diria que em matéria das igualdades existenciais a legislação está acima daquilo que é a desigualdade existente na sociedade, mas em outros campos, se formos para as desigualdades sociais, provavelmente temos uma situação diferente, em que são as políticas definidas em cada momento que não acompanham as necessidades de colmatar as desigualdades sociais e, por isso, temos um agravamento das desigualdades sociais. Dito isto, e tendo em conta que temos estes dois parâmetros, eu penso que esta distinção, que eu não tinha pensado nela, mas que foi colocada pelo professor Rui Pena Pires, é muito útil desse ponto de vista, porque acho que, de facto, temos aqui dois caminhos paralelos em sentido oposto, falando de desigualdades ou igualdades existenciais ou das sociais, estamos provavelmente em momentos diferentes e em condições diferentes. Dito isto, eu penso que, e talvez também por estar muito habituada a trabalhar em áreas onde supostamente as questões da igualdade, e nomeadamente as questões da igualdade de género, não são chamadas, como seja a política económica e monetária, ou as políticas fiscais, ou a política de indústria, ou a política de energia, que são as áreas em que eu trabalho cotidianamente, eu entendo que nós não podemos de maneira nenhuma, e sobretudo quando celebramos 40 anos da Constituição, deixar as questões da igualdade e os princípios que estão consagrados no artigo 13º da Constituição fechados no artigo 13º da Constituição. Se falamos do princípio da igualdade, seja entre homens e mulheres, seja outro tipo de igualdade, elas, seja, por exemplo, relativa a minorias, seja relativa a pessoas portadoras de deficiência, seja o que for, todas estas questões da igualdade têm que ser trazidas para todos os domínios das políticas públicas. Não são uma caixa, não são uma flor para adornar uma lapela. Não é um princípio constitucional que nos serve para pôr como quem põe flores numa jarra. Se estamos a falar de políticas económicas, se estamos a falar de políticas monetárias, se estamos a falar de política industrial, se estamos a falar de política energética, temos sempre que ter em conta estas questões que estão ligadas ao princípio da igualdade, seja de género, minorias, seja de pessoas portadoras de deficiência, seja as questões da imigração. E, portanto, eu entendo que devemos inscrever sempre em todas as políticas, os princípios estabelecidos no artigo 13º da Constituição. E aí, obviamente, temos uma panóplia de políticas nas quais podemos inserir. E aqui a minha primeira sistematização. Eu diria que, a esse respeito, há um pilar fundamental para introduzir e discutir todas as questões que estão associadas ao princípio da igualdade, e esse pilar fundamental, do meu ponto de vista, é o da educação. E, em particular, o da escola pública. Porquê? Porque falamos não só também de um princípio constitucional, de direitos constitucionais, mas falamos de uma área, a da educação e, em particular, da escola pública, que permite, desde logo, lidar, desde o início, com três dimensões fundamentais. Em primeiro lugar, a igualdade de oportunidades. Em segundo lugar, a própria questão da emancipação das mulheres, porque ao permitir ter redes escolares, públicas, e obviamente há muito a fazer, se pensarmos, por exemplo, no que diz respeito ao alargamento da rede pública até às crianças, diria, com um ano de idade, pelo menos, mas havendo muito a fazer, a emancipação das mulheres é também, e a igualdade entre homens e mulheres também se promove pelo alargamento, pela criação, alargamento e o cuidar de uma rede pública de educação, e, por outro lado, porque é a escola um lugar privilegiado para a educação contra a discriminação. E, portanto, se formos a pensar em vários pilares, eu penso que há alguns que são fundamentais. A questão do pilar da educação é, do meu ponto de vista, um dos pilares mais fundamentais para tratarmos as questões da igualdade. Mas depois quero introduzir um segundo tópico para debate, e prometo que é o último, não quero falar muito tempo, que tem a ver, e o que é isto das políticas públicas para a igualdade num contexto de soberania partilhada? E perdoem-me, mas estou habituada a exercer as minhas funções numa instituição onde lidamos com a parte partilhada da soberania. E o que é isto? Porque, na realidade, a verdade é que a maior parte das questões que normalmente estão associadas à igualdade, seja no quadro da igualdade das igualdades existenciais, seja das igualdades sociais, a maior parte destes princípios, destes direitos, fazem parte, teoricamente, daquilo que são políticas que ainda são definidas no quadro nacional, das políticas nacionais. Fazem parte, teoricamente, do quadro das políticas que estão sujeitas ao princípio de subsidiariedade. E se nós pensarmos na educação, na saúde, etc., esses claramente estão no quadro das políticas públicas que dizem respeito exclusivamente a uma decisão enquadrada pela decisão democrática de cada um dos países e, portanto, onde o princípio de soberania ainda vigora sobre o princípio da democracia partilhada. No entanto, quando pensamos nas matérias, por exemplo, em que temos a democracia partilhada, seja na política monetária, seja na política económica, seja num conjunto de outras políticas comuns, aí verificamos que, na realidade, sendo esta uma esfera teoricamente de subsidiariedade e, portanto, com autonomia e independência por parte de cada um dos países, de acordo com a escolha democrática dos povos, a cada momento de definir as suas políticas públicas nesta matéria, depois se olhamos para dimensões como, por exemplo, o semestre europeu, ou as recomendações específicas feitas aos países, ou os quadros da análise e da avaliação dos planos nacionais de reforma, ou, por exemplo, as questões associadas às chamadas reformas estruturais, o que é que nós verificamos é que as recomendações tendencialmente incidem precisamente naquelas matérias que, teoricamente, são matérias de soberania e de decisão própria em cada um dos países no quadro das suas políticas públicas. Portanto, há aqui um embrenhado de responsabilização e de interferência, seja da parte partilhada da política, seja da parte nacional, que raramente é debatido e que tem uma interferência direta nas políticas públicas no seu conjunto, mas também, e muito, em particular, nas políticas públicas para a igualdade, se tivermos em linha de conta a dimensão específica das desigualdades ou das igualdades sociais, que têm sido as mais afetadas em resultado dessas recomendações e das imposições que vêm de Bruxelas, supostamente num quadro de soberania partilhada, mas que muitas vezes toca diretamente aquilo que deveria ser o nosso quadro próprio de soberania. Portanto, eu diria que esta é uma questão relevante para discutirmos, porque muitas vezes, sem nenhum controle democrático e sem nenhuma capacidade de intervenção ao nível dos países, dos Estados-membros, nós vemos domínios da política que não têm a ver com estas questões específicas das políticas públicas para a igualdade a serem completamente atropelados. E, por exemplo, isso pode, nomeadamente, pôr em causa o cumprimento de tarefas fundamentais do Estado, nomeadamente no que diz respeito ao Estado social. E, por isso, esta segunda questão. Penso que teremos muitas coisas para debater. Como disse, é uma área que nos levaria muito longe. Preferi centrá-la em duas questões específicas e, espero eu, mais concretas, para podermos também materializar esta discussão. E nós estamos a falar entre os princípios que muitas vezes, infelizmente, estão tão desligados da prática. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria cumprimentar todos os presentes, os coordenadores do Fórum de Políticas Públicas, os seus deputados, os seus convidados, os seus estudantes, colegas de painel. Queria começar por frisar a importância do debate das políticas públicas, da sua concepção, dos seus efeitos, também afastado dos, digamos, embates partidários cotidianos. E debatê-las no contexto da sua relação com a Constituição. Houve uma altura em que predominava entre juristas e constitucionalistas a ideia de uma espécie de Constituição dirigente que condicionava as políticas públicas. Mas foi, claro, logo depois da Constituição de 76, dado o facto em que ela, dado o momento, o contexto em que ela foi elaborada, que havia uma espécie de tensão entre algumas diretrizes da Constituição e o princípio democrático. Porque a grande maioria das forças que tinham sido aprovadas não tinham sido eleitas, cerca de 80%, não subscrevia a alguns dos pontos. Isso levou, sobretudo na doutrina constitucional, nos juristas constitucionalistas, a substituir um pouco essa ideia de Constituição dirigente pelo papel, pela relevância do papel das políticas públicas no quadro da Constituição. Em segundo lugar, queria salientar também a importância da igualdade, das políticas de igualdade. Todas as sondagens, todas as investigações apontam para que a ideia que mais é aproximada da ideia de justiça social é a ideia de igualdade. Tende a haver uma identificação entre a igualdade e a justiça. E até também, além disso, há investigações que mostram que a igualdade está ligada ao desenvolvimento económico. É claro que aí a literatura é, enfim, muito discutida, discute-se se é uma mera correlação, se é uma verdadeira causalidade, em que direção é que vai a causalidade, se a igualdade é que provoca o desenvolvimento económico, se o desenvolvimento económico é que provoca a igualdade. Mas, enfim, é um ponto importante, há uma ligação entre o desenvolvimento económico e a igualdade. E além disso, em terceiro lugar, eu penso que não é ousado qualificar a Constituição de 76 como a Constituição não só da liberdade, que respondeu à liberdade conquistada, mas como a Constituição da igualdade. E, curiosamente, as referências à igualdade acentuaram-se com as revisões. Uma certa desideologização que se encontrava inicialmente, a referência, por exemplo, à abolição da especulação do homem pelo homem, a privilegiar as classes trabalhadoras, por exemplo, foram substituídas nos artigos sobre tarefas fundamentais do Estado, sobre incumbências prioritárias do Estado, por referências à igualdade real entre os portugueses ou desenvolvimento harmonioso das partes do território nacional. Depois há aqui um conjunto de distinções a fazer, eu vou só enumerá-las, não posso aprofundá-las, mas que levaria muito tempo. Já foi aqui referida a distinção entre igualdade jurídica e igualdade real. A Constituição aponta para a igualdade real, não a igualdade do tratamento na lei. Por exemplo, o artigo 9 diz-nos que o Estado deve promover a igualdade real entre os portugueses. A igualdade formal e a igualdade material. A igualdade material, portanto, tratar igualmente aquilo que é igual e desigualmente aquilo que é desigual na medida da igualdade, portanto, não apenas segundo um tratamento formal por uma norma geral abstrata. Distingue-se também entre igualdade geral e igualdades especiais. Há um princípio geral da igualdade no artigo 13, mas por vezes há igualdades especiais. Por exemplo, a propósito do trabalho, diz-se a trabalho igual, salário igual. É uma igualdade específica, é uma norma específica das relações de trabalho. Portanto, por vezes a Constituição trata especificamente, tem igualdades especiais, por exemplo, prevê também a igualdade no acesso aos cargos públicos, a igualdade no acesso à profissão, igualdades especiais. É também importante distinguir entre igualdade e paridade. Aliás, já tivemos aqui um exemplo interessante a propósito dos professores primários. Há tempos também ali que, justamente na Noruega, penso eu, a Noruega penso que lidera no índice de desenvolvimento humano aquele indicador sobre igualdade de género. Mas é um país onde cerca de 80% dos enfermeiros continuam a ser mulheres e 80% dos engenheiros civis são homens. Mais do que, curiosamente, nos países do Sul ou do que em alguns países africanos. Porquê? Enfim, porque não há paridade, porque como há desenvolvimento, as pessoas são livres de escolher, enfim, das suas próprias tendências, as profissões para que tendem. Portanto, não devemos tentar forçar uma paridade que muitas vezes, enfim, não trataria igualmente ou levaria a parificar aquilo que é desigual. Também deve distinguir-se entre igualdade e não discriminação. A discriminação, por vezes, não afeta só, digamos, o juízo relacional da igualdade, mas afeta também a própria integridade, digamos. Quando se discrimina alguém, isso pode levar a afetar até a sua honra, a sua reputação, a sua integridade, enfim, sobretudo a discriminação que é exposta e que é afirmada no espaço público. Por outro lado, enfim, a discriminação, a proibição de discriminação é autonomizada na Constituição. Como já aqui foi dito, há um princípio geral da igualdade, no número 1 do artigo 13, e depois há uma proibição de discriminação, segundo elementos que os juristas costumam dizer que são elementos suspeitos. Eu também devo dizer que não gosto da referência à raça, porque raças não existem. As investigações biológicas mostram que, enfim, isso não existe, é uma construção cultural, e tenho visto, tenho procurado entender e explicar esse artigo no sentido de que a Constituição se referiu aí ao elemento que seria relevante segundo a ótica do discriminador. Talvez não procurando, portanto, otorgar-lhe qualquer sequer certificado de existência. Mas há essa proibição de discriminação segundo elementos suspeitos. Por outro lado, a igualdade pode ser proibição de discriminação ou pode impor discriminação positiva, que a Constituição, penso, admite também, desde que justificada a sua proporcionalidade. A meu ver, o problema da discriminação positiva, mais do que o de constitucionalidade, é um problema de possível estigmatização dos destinatários. Isto é, é de saber se é conveniente por levar, enfim, poder levar a um juízo de que certos destinatários foram beneficiados segundo características que não seriam características materiais relevantes para a função. Mas isso é um problema de política ordinária, não de constitucionalidade, a meu ver. E, por último, haveria o problema do conflito, também já foi aqui referido, entre igualdade e autonomia privada ou liberdade contratual, que já nos afasta um pouco das políticas públicas, portanto não vou aqui desenvolver. Eu queria dizer aqui, referir aqui três teses ou três pontos de vista que pensei, que não vou aqui ser procurá-los fundamentá-los cientificamente ou estritamente, mas que me parecem, a meu ver, têm um estatuto de quase evidência, que são os seguintes. Em primeiro lugar, Portugal é hoje um país menos desigual do que quando a Constituição de 76 foi aprovada. Eu formulei assim negativamente, de forma clara. Eu não me refiro apenas à igualdade económica. Ainda assim, a igualdade económica claramente melhorou hoje. Eu não encontrei uma série do índice de Gini desde 76, mas encontrei desde 94. O índice de Gini é o indicador que normalmente é mais usado para medir a desigualdade económica, a desigualdade de rendimentos, porque também há desigualdade entre património, desigualdade entre rendimentos, desigualdade de consumo. São coisas diferentes que podem também levar a juízos diferentes e até podem combater a desigualdade de património e podem levar a uma maior desigualdade de consumo e por aí fora. Mas não interessa agora aqui aprofundar isso. De todo modo, o índice de Gini melhorou claramente, pelo menos desde 94, em que estava em 0,37. Hoje está em 0,34, desceu até 96, depois voltou a subir até 2004, onde atingiu o pico, 2004-38, desceu até 2009, 33,7, depois voltou a subir ligeiramente e em 2014 também desceu ligeiramente, está em 34. Portanto, é o último indicador que tenho. Mas além desse índice de Gini, eu penso que há outros fatores que mostram que claramente Portugal é um país menos desigual. Pensemos, por exemplo, na igualdade de género. Em 76, antes da Constituição, estava ainda em vigor o código na sua versão original, que dizia que o marido é o chefe da família. Eu, de vez em quando, procuro explicar aos meus alunos como é que os juristas, antes de 76, justificavam esta afirmação. Enfim, com aquela ideia de que havia uma espécie de divisão de trabalho na família e tal, e noto sempre uns sorrisos na assistência, e fico de certa forma contente, porque mostro isso, faz-me ver que a consciência da igualdade está de tal forma enraizada que eles levam imediatamente à conta de ridículas essas justificações. Portanto, esse é um terceiro ponto. Eu penso que o combate, a consciência da igualdade e o combate contra a discriminação também está mais presente na sociedade. Em segundo lugar, a segunda tese, o segundo ponto de vista é este, pelo menos o meu ponto de vista, falta cumprir parte significativa do caminho a que as políticas de igualdade nos devem conduzir. Isto vê-se claramente comparando com países mais desenvolvidos, sobretudo no domínio económico, e tendo em conta, enfim, aspectos que são aspectos também de discriminação ou de diferenciação que não deveria existir, por exemplo, o desemprego jovem, em função da idade, ou a própria imigração, em função das condições económicas, ou os desequilíbrios entre o litoral e o interior, são também problemas de igualdade, não é? Sim. Em terceiro lugar, talvez mais problemático, eu diria que para o desenvolvimento desde 76, a Constituição da República Portuguesa não foi o fator decisivo, o fator essencial. Enfim, não quero estar aqui a sobrevalorizar o papel do direito, mas eu diria que, sem dúvida, em alguns aspectos específicos foi importante. Já referi a igualdade de género, a igualdade da família, a igualdade dos cônjuges, a proibição de discriminação de filhos nascidos de fora do casamento, filhos ilegítimos em relação aos filhos nascidos no casamento. Mas eu diria que foi sobretudo a mudança social resultante de políticas como as de educação, as de saúde, o desenvolvimento económico posterior, sobretudo na década de 80, à entrada na União Europeia, que contribuiu para que Portugal seja um país, a meu ver, menos desigual. Apesar disso, eu gostava de fazer aqui uma referência para terminar, ou pelo menos para prolongar, para continuar aqui a falar da igualdade nas suas projeções constitucionais, às referências na Constituição à igualdade. Eu fiz aqui uma pequena comparação entre 76 e 2016, ou 2004. Onde é que a Constituição fala de igualdade? E muitas vezes não usa a palavra igualdade, usa combater a discriminação, usa outro tipo de coisas. O primeiro ponto, não nos interessa muito aqui, é logo o artigo 7º sobre a igualdade entre os Estados. Mas depois no artigo 9º e no artigo 81 sobre as tarefas fundamentais do Estado e incumbências prioritárias do Estado. Aí, como eu já disse, acentuou-se com as revisões uma certa desideologização e mais referências à igualdade. Hoje fala-se em promover a igualdade real entre os portugueses, promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, promover a igualdade entre homens e mulheres, onde antes se dizia socializar os meios de produção e da riqueza, criar condições que permitam promover o bem-estar, especialmente das classes trabalhadoras, abolir a exploração e a opressão do homem pelo homem. No artigo 81, curiosamente, também a proposta de incumbências prioritárias do Estado, refere-se uma expressão que se encontra depois mais à frente, sobretudo a propósito do ensino e da educação, a de igualdade de oportunidades, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções nas desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento nacional. Depois, evidentemente, no artigo 13º, eu não vou aqui aprofundar essa matéria, dava para falar toda a manhã só sobre isso. Gostava de salientar, no entanto, que o elenco dos elementos suspeitos foi desenvolvido, foi acrescentado em 2004 com a orientação sexual, porque isso não estava tão presente em 76. Além disso, a propósito dos estrangeiros e apátridas, a Constituição foi generosa, comparativamente, nessa matéria, uma vez que equiparou os estrangeiros aos portugueses, eu digo generosa, comparativamente a outros textos constitucionais. E apenas excetuou, enfim, certos direitos, certas funções públicas que não sejam de caráter preeminentemente técnico. Devo dizer que fiquei surpreendido quando me dei conta, quando participei em várias declarações e os juízes tinham constrangido normas que reservavam a portugueses um conjunto de institutos que eu nem pensei nunca que estivessem reservados. Por exemplo, normas do Estatuto de Aposentação que reservavam a condição de aposentado a portugueses. Normas que reservavam o patrocínio judiciário, mesmo quando o estrangeiro queria impugnar a sua expulsão e a denegação de asilo, reservavam a portugueses. Não conseguia impugnar, não tinha dinheiro para contratar um advogado. Uma norma sobre do Estatuto de Educadores de Infância, Ensino Básico e Secundário, que reservava o acesso a professor do ensino público a portugueses, foi declarada também inconstitucional. Uma norma do Estatuto dos Docentes das Forças Armadas que reservava o acesso a tratamento e próteses. Enfim, aí, aliás, discutiu-se se era preciso que o estrangeiro estivesse cá residente ou viesse cá só tratar-se. Podiam até ter combatido até por um exército português na altura, mas eram estrangeiros. Isso foi também declarado inconstitucional. Mas mais recentemente, por exemplo, admitiu-se a possibilidade de condicionar a aquisição de cidadania à capacidade de assegurar a subsistência. Não é o asilo, é a cidadania. E de condicionar o rendimento social de inserção a um ano de residência. Entendeu-se que isso não era inconstitucional. É um acordo de 2015. De todo modo, enfim, com estas matizes, eu não deixaria de dizer que a Constituição, sobretudo comparada com outras Constituições, foi bastante ampla e aberta no sentido desta equiparação. Já falei da igualdade da família, o artigo 36. Eu vou saltar outros aspectos porque queria, sobretudo, falar aqui de um ponto onde realmente me parece que se revela, sobretudo, eu não quero dizer a paixão, mas a tendência da Constituição para a igualdade de oportunidades. É sobretudo nos artigos sobre educação e ensino. Os artigos 73, 74 e 76, onde aparece mais vezes a expressão igualdade de oportunidades. A Constituição, repetidamente, nesses artigos, diz sobre a educação, o ensino, diz que o Estado promove a democratização da educação, de forma que ela contribua para a igualdade das oportunidades, artigo 73. Depois, sobre o ensino, todos têm direito ao ensino com garantia de direito à igualdade de oportunidades. Não está em causa a igualdade dos resultados, a igualdade de oportunidades. E o mesmo no acesso à universidade. E depois há um conjunto de outras normas sobre o ensino, a própria criação da rede de estabelecimentos públicos, a gratuitidade, enfim, que, evidentemente, visam também aqui a igualdade. A Constituição, aliás, um conjunto de outros artigos, sempre que fala, pela própria formulação, sempre que fala dos direitos fundamentais, usa a expressão todos, o que é logo uma expressão universalista, que potencia também a igualdade. E depois há outros aspectos, como o sistema fiscal, a insularidade, a igualdade lá à frente dos artigos 239 e a interioridade. Concluindo, gostaria de dizer que a Constituição tem, portanto, em muitas normas, muitos aspectos, diretrizes importantes no sentido da concretização da igualdade real e, sobretudo, da igualdade de oportunidades. Há alguns aspectos onde prevê igualdades específicas, por exemplo, também no sistema fiscal, diretrizes políticas. No fundamental, isto depende, porém, de políticas, a meu ver, sobretudo no que falta fazer, que permitam o desenvolvimento económico. Eu penso que na minha dimensão prospectiva, aliás, não é por acaso que refia esses três pontos, o desemprego jovem, a imigração, as desigualdades entre o litoral e o interior, porque penso que são aspectos que dependem do desenvolvimento económico. E eu posso fazer aqui votos para que haja, enfim, entendimentos, consenso, que haja aproximações e conseguir de alguma forma desenhar políticas públicas que permitam conseguir esse objetivo e também, portanto, aumentar a igualdade real entre os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado. Muito bom dia. Eu queria também agradecer o convite e saudar os organizadores pela excelente iniciativa deste fórum. E começar, porventura, pelo princípio, para dizer que o princípio constitucional da igualdade na nossa Constituição tem uma dupla dimensão, que é própria de um Estado que é simultaneamente Estado de Direito e Estado Social. Isto é, por um lado, preserva a ideia de igualdade no sentido liberal do termo, de igualdade perante a lei, e é isso que encontramos aflorado de modo expresso no artigo 13, número 1 da Constituição, mas, por outro lado, soma-lhe uma dimensão material fundada na igual dignidade social das pessoas, enquanto aspiração a não apenas uma igualdade formal, mas a uma igualdade efetiva, ou, para utilizar a expressão da Constituição, uma igualdade real entre os cidadãos. Naturalmente que na concepção liberal, muitas vezes, a preocupação da igualdade resumiu-se ao princípio da legalidade, isto é, na concepção liberal das coisas, entendia-se que, fundamentalmente, o que era preciso assegurar é que a lei, sendo expressão da vontade geral, representada no Parlamento, haveria depois de ser aplicada de modo igual a todos os cidadãos. E, portanto, o primado da lei era a forma, por excelência, de assegurar a igualdade, lá está, no sentido formal do termo. Ao contrário do que por vezes pode pensar, esta ideia da igualdade perante a lei não foi derrogada pela evolução constitucional. Ela continua presente na nossa Constituição, simplesmente foi complementada com uma ideia, diria, mais ambiciosa a propósito da construção efetiva da igualdade no que diz respeito a uma igualdade real. Desse ponto de vista, nós podemos dizer que as políticas públicas são interpeladas por estas duas dimensões do princípio da igualdade, embora naturalmente seja a dimensão material da igualdade que mais interpela as políticas públicas enquadradas pela Constituição. Há, portanto, aqui uma evolução que não foi evidentemente apenas nossa, que partilha uma evolução constitucional e histórica muito profunda, em nome de uma exigência de uma igualdade material. Chegou-se aqui em função do reconhecimento do dramatismo de uma questão social, isto é, do fracasso do liberalismo económico, e que exigia uma outra atitude da parte do Estado e, portanto, das políticas públicas. A igualdade formal revelou-se ilusória, pior do que isso, ela manifestamente agravava as igualdades de partida e, portanto, impunha-se uma resposta de outra natureza. É a procura dessa outra resposta que faz nascer ao lado dos direitos, liberdades e garantias todo o edifício dos direitos económicos, sociais e culturais e faz suceder ao antigo Estado liberal um novo tipo histórico de Estado, que é o Estado social de direito e no qual naturalmente nos integramos. E, portanto, aquilo que era uma anterior preocupação com a aplicação rigorosa da lei, com o princípio da legalidade, com a efetiva subordinação da administração à lei, transformou-se em alguma coisa mais ambiciosa do que isso, numa discussão sobre o conteúdo da lei, sobre o modo como a intervenção das políticas públicas constrói em termos substantivos resultados em matéria de igualdade. Que igualdade seria, porventura, a primeira questão? Uma mera igualdade de mínimos, em que a satisfação da dignidade da pessoa humana se consegue por um mínimo de subsistência, pela satisfação do mínimo de subsistência a cada um? Essa visão já teve consagração constitucional. Era a visão social da Constituição de 1933. Será uma igualdade de oportunidades, como aqui sublinhou o Dr. Paulo Mota Pinto, com certeza também uma igualdade de oportunidades. Mas não apenas isso. Também uma orientação constitucional no sentido da igualdade real. Isto não significa, evidentemente, uma igualização ao nível dos resultados, mas significa, com certeza, uma orientação no sentido da redução das desigualdades e não apenas do estabelecimento de condições de concorrência à partida através de uma igualdade de oportunidades. Encontramos na Constituição várias alusões a essa dimensão do princípio da igualdade. Para compreendermos o princípio da igualdade, também temos que sublinhar a sua dimensão de igualdade proporcional. Não há igualdade sem a proporcionalidade. Porque aquela velha formulação do tratar igual aquilo que é igual e tratar diferente aquilo que é diferente esconde o verdadeiro problema, que é tratar a diferença na medida proporcional à diferença. Esta questão é, porventura, das questões mais sensíveis e complexas no desenvolvimento das políticas públicas de concretização da política de igualdade, porque interpelam constantemente o legislador, enfim, o Poder Executivo também, no sentido de uma diferenciação que não seja arbitrária, de uma diferenciação que seja na medida do razoável em função das circunstâncias. E se é complicada para o legislador, mais complicada é para o juiz. Isto é, para o controlo judicial do princípio da igualdade, visto que este controlo é suscetível de colidir com o princípio da separação dos poderes se for levado a um extremo que seja indesejável. E por isso se diz que esse controlo judicial deve ser contido, mas isso não significa que não deva ser efetivo. E nós temos, aliás, na nossa experiência constitucional recente e na jurisprudência do Tribunal Constitucional durante o período da crise, uma intervenção em nome da salvaguarda, justamente, da ideia da igualdade proporcional, e isso não está vedado, antes pelo contrário. Na Constituição, já aqui se falou muito do artigo 13, e ele é, de facto, importante e estruturante, mas, apesar de tudo, está longe de esgotar sequer o essencial. Porque, realmente, se o artigo 13 é importante e ele enuncia o princípio da igualdade e depois formula a proibição das discriminações, é depois o artigo 9, quando enuncia as tarefas fundamentais do Estado, que desenha o programa constitucional para a igualdade e comete ao Estado um conjunto de responsabilidades estruturantes. E aquilo que depois vamos encontrar ao longo da Constituição é o modo como a Constituição vai atribuindo, em particular ao Estado, esta responsabilidade de promover a igualdade. Este programa igualitário tem múltiplas declinações na Constituição, o Dr. Paulo Maldubino já aqui recenseou muitas delas. Eu selecionaria quatro que me parecem eixos estruturantes para a construção da igualdade à luz da Constituição. Em primeiro lugar, evidentemente, salta à vista a associação imediata que a Constituição estabeleceu entre a enunciação do princípio da igualdade e a proibição da discriminação. É sabido que esta é uma enumeração exemplificativa, já evoluiu ao longo dos tempos, ainda hoje há várias propostas no sentido de alargar ainda mais o elenco das proibições da discriminação que encontramos no artigo 13, número 2 da Constituição. O último projeto de revisão constitucional do Partido Socialista, por exemplo, propunha que houvesse uma alusão expressa à discriminação de género e não apenas à discriminação de sexo na Constituição, aqui neste artigo 13, número 2. Mas a proibição da discriminação é o primeiro eixo estruturante. O segundo diz respeito à justiça distributiva. Isto é, à construção da igualdade com a mobilização da política fiscal, cujo principal instrumento para este efeito é, evidentemente, a progressividade. Este elemento está no artigo 103 da Constituição, que, aliás, convoca todo o sistema fiscal para o objetivo de uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. Isto aqui, meus amigos, não é apenas a construção da igualdade de oportunidades. É mesmo uma redistribuição justa dos rendimentos e da riqueza. Diz, aliás, que o imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição da desigualdade e é por isso que deve ser único e progressivo e ter em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. Também a tributação do património é convocada pela Constituição para contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Ora, já se vê que neste universo da política fiscal teríamos muito para discutir sobre o que podemos ainda fazer através das políticas públicas, neste caso da política fiscal, para a promoção da igualdade. O combate à fuga e à evasão fiscal, evidentemente, à cabeça, incluindo no que diz respeito aos paraísos fiscais, mas mesmo outras intervenções na estrutura de escalões do IRS, nos termos da tributação do património, da tributação das sucessões, de certas atividades económicas, há um longo caminho que pode ser percorrido pelas políticas públicas nessa matéria. Em terceiro lugar, um terceiro eixo estruturante é a ideia de igualdade que inspira a promoção de direitos sociais e, portanto, no fundo, todo o programa do Estado Social. Eu agruparia aqui, enfim, todos os direitos económicos, sociais e culturais, com destaque para o direito à segurança social, para o direito à saúde, para o direito à educação, e acompanho a Marisa Matias na indicação de que o direito à educação tem, deste ponto de vista, uma importância estratégica para o desenvolvimento das políticas públicas de igualdade. Naturalmente que aqui há uma tarefa sempre inacabada em todos estes domínios. Discute-se mesmo se há constitucionalmente uma proibição de retrocesso em matéria de direitos sociais. De qualquer modo, o reforço da escola pública, da segurança social pública, do Serviço Nacional de Saúde, hão de estar necessariamente ao serviço de uma sociedade mais justa e mais respeitadora do valor da igualdade. Depois destacaria um quarto eixo estruturante da Constituição que tem a ver com uma intervenção do Estado na igualdade contratual, mas no domínio específico das relações laborais. Porque a Constituição reconhece que as relações laborais são, por inerência, algo desigualitárias e, portanto, há uma intervenção em nome da segurança no emprego, em nome da proibição do despedimento sem justa causa, que é uma intervenção a favor do equilíbrio nas relações laborais também, e que tem depois outras declinações mais à frente, entre as quais a do salário igual, trabalho igual. Como disse, há muitas outras declinações constitucionais do princípio da igualdade, mas estes quatro eixos que inspiram as políticas públicas parecem estruturantes. Proibição da discriminação, repartição justa dos rendimentos, direitos sociais e serviços públicos do Estado Social e proteção dos direitos dos trabalhadores nas relações laborais. Finalmente, e avançando para a conclusão, que balanço fazer deste poder conformador da Constituição em relação à situação mais ou menos igualitária da sociedade portuguesa? Bom, aqui eu acho que a Constituição impulsionou, de facto, políticas públicas de promoção da igualdade, foram importantes conquistas da democracia e, se é certo que houve vários desenvolvimentos no sentido da igualdade que não foram diretamente determinados pelo enquadramento constitucional e tiveram outros fundamentos sociais, políticos e económicos, a verdade é que acho que existe um nexo de causalidade entre o progresso que a sociedade portuguesa fez a propósito da igualdade e a Constituição de 76. As políticas públicas no quadro do Estado Social e inspiradas pelo princípio constitucional da igualdade estão na base de muitos dos avanços que a sociedade portuguesa fez em direção à igualdade e à construção de uma verdadeira democracia económica, social e cultural, sem negar, evidentemente, o muito que há também a fazer. Perguntar-se-á, bom, mas esta evolução foi sempre contínua ou houve retrocessos? Bom, eu acho que houve descontinuidades e acho que houve retrocessos. Isso, aliás, é bem evidente nas desigualdades económico-sociais. Porventura, menos visível no índice de Gini que aqui foi invocado, mas se nós verificarmos os dados do INE sobre a comparação dos rendimentos dos 80% mais ricos, dos 20% mais ricos, comparando-se com os 80% restantes, o que verificamos, olhando para os últimos 10 anos, é que entre 2004 e 2010 esta diferença de rendimento baixou 7 vezes para 5,7 e entre 2010 e 2014 aumentou de novo para 6 vezes. Se nós compararmos os rendimentos dos 10% mais ricos confrontados com os rendimentos dos 90% restantes, entre 2004 e 2010 a diferença de rendimento desceu de 12,2 vezes para 9,4 vezes e entre 2010 e 2014 subiu outra vez para 10,6 vezes. Portanto, houve um retrocesso, efetivamente. Agora, perguntar-se-á, então isso significa que a Constituição não tem um poder conformador das políticas públicas de maneira a travar a desigualdade? Não, a verdade é que tem, porque a jurisprudência do Tribunal Constitucional mostra que teria sido, porventura, bastante pior o agravamento das desigualdades se não tivesse existido um travão. E, portanto, eu diria que a Constituição tem o mérito de ter promovido a igualdade e tem também o mérito de ter travado as políticas no sentido das desigualdades que foram aplicadas, sobretudo, no plano do durante o programa de ajustamento. Finalmente, perguntar-se-á, ainda numa forma prospectiva, se a Constituição pode impulsionar as políticas de igualdade no futuro, ou se, pelo contrário, ela é um travão às políticas de igualdade. Porque este debate político existe. Há, de facto, quem entenda que a Constituição, ao conceder direitos, ao garantir direitos, porventura, ao fazê-lo de uma forma, dizem alguns, rígida, provoca uma... aquilo que se chamou o cisma grisalho, não é? Provoca uma desigualdade intergeracional no plano laboral, no plano dos direitos sociais, que precisaria de ser corrigida. Creio que essa avaliação supõe uma rigidez que, de facto, está muito longe de estar demonstrada, confunde rigidez com a proteção dos direitos dos pensionistas por pensões a pagamento e, portanto, direitos adquiridos nesse domínio, supõe uma rigidez do quadro laboral que hoje já não corresponde muito àquela que é a nossa realidade efetiva. Uma segunda interpelação diz respeito à famosa questão da igualdade no acesso à liberdade de escolha dos serviços públicos, porque há quem sustente que só uma subsidiação pública da liberdade de escolha favoreceria ou permitiria igualdade no exercício da liberdade da escolha dos serviços privados. Existe uma desigualdade que precise ou deva ser corrigida nesse domínio ou não? O meu entendimento é que não, porque a verdade é que uma solução alternativa desse género iria implicar naturalmente um desperdício de recursos públicos, seria financeiramente insustentável e não parece que trouxesse os resultados pretendidos do ponto de vista da igualdade. Dito isto, acho que há muito caminho para andar no desenvolvimento das políticas públicas em concretização da igualdade. E, sem querer entrar no concurso de ideias para uma revisão constitucional largamente desnecessária, diria que existe pelo menos um ponto em que haver uma revisitação das disposições constitucionais em matéria de igualdade valia a pena, com certeza, corrigir. Refiro-me à cláusula da reciprocidade, que limita os direitos políticos dos imigrantes, em particular nas autarquias locais, mas também em outros atos eleitorais. Esta cláusula de reciprocidade foi introduzida imaginando que podia favorecer os direitos dos imigrantes portugueses no estrangeiro. Ao fim de 40 anos, acho que podemos concluir da total inutilidade dessa cláusula de reciprocidade. Portanto, o seu único efeito prático é limitar para lá do necessário e do razoável os direitos políticos dos imigrantes. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado. Nós iríamos agora abrir um espaço para debate, para informação à mesa, colocação de questões, a que depois tentaríamos responder, aproveitando a oportunidade para respondermos também uns aos outros, porque o debate também tem esta componente. Alguém tem, desde já, alguma questão que queira colocar? Temos muitos temas para discutir sobre a relação entre igualdade formal e igualdade real, as questões das políticas de igualdade e da questão da discriminação positiva, e poderíamos até inventar novos temas que ainda não foram aqui lançados.
António. Muito obrigado. Gostava de cumprimentar todos os intervenientes e referir-me elogiosamente às respectivas intervenções, e gostava de colocar uma questão no âmbito dos problemas da discriminação e do tratamento desigual, que me parece que não foi equacionado e que talvez valesse a pena ser, que é o problema de estabelecer regimes que estabelecem direitos e, simultaneamente, obrigações. E que, ao estabelecerem a obrigação de aceitar esse regime, que é, por um lado, um direito, estabelecem materialmente uma discriminação. Refiro-me, por exemplo, ao problema da discriminação pela idade. As pessoas têm direito à reforma a partir dos 70 anos, na função pública, por exemplo, mas são obrigadas a reformar-se aos 70 anos na função pública. E, muitas vezes, têm direito à pensão até uma certa idade, ou a partir de uma certa idade, uma certa idade delas, mas essa idade não corresponde de modo algum à capacidade. E, portanto, estabelecer formas em que a idade é determinante do recrutamento ou não, e estabelecer formas em que a idade é determinante da cessação de uma relação qualquer, nomeadamente de uma relação de trabalho, pode ser um instrumento de absoluta discriminação, porque a idade não deve ser o critério utilizado para fazer essa distinção, mas sim, ou genericamente, eu diria, a saúde, ou diria de uma forma eventualmente equívoca, se calhar porque não se encontrou uma melhor é que não se fez isso, o problema da capacidade. As pessoas continuam completamente capazes, mas, no entanto, porque já atingiram uma certa idade biológica, uma idade etária, que nem sequer é necessariamente verdadeira, porque pode haver problemas ao nível do registro civil do nascimento, e, portanto, até aí pode haver algumas injustiças, mas a partir dessa idade têm que se reformar e são obrigados a reformar-se. E, portanto, isto nos Estados Unidos está tratado no sentido da proibição da discriminação completa em função da idade. As pessoas não podem, nos currícula que mandam para o que é que seja, indicar a sua idade, mesmo que ela possa ser compreensível razoavelmente a partir do facto de as pessoas terem este curso e aquele curso, e neste ano andaram aqui, fizeram aquilo e fizeram aquilo outro, isso consta do currículo, mas é proibido indicar a idade e é proibido utilizar a idade como critério de contratação ou não contratação. Pelo contrário, na União Europeia, a contratação de pessoas vem sempre indicada, os concursos que são abertos, as pessoas têm que ter nascido depois de e antes de. E, portanto, tem ali uma idade em que as pessoas podem ou não podem ser contratadas. E isto tem a ver com uma discriminação, sobretudo em função da reprodução do custo investido na contratação daquela pessoa, que, se fosse contratada muito tarde, digamos assim, só estaria ao serviço durante 3, 4, 5, 6 anos, exatamente porque ao fim de X anos tem que se reformar e, quer queira, quer não, tem que sair. E, portanto, gostava de vos ouvir um pouco sobre isso, se fosse possível. Segunda questão que também gostava de colocar, é um problema mais genérico, sobre o qual, se calhar, não vale a pena referir muito, é que a Constituição tem, no que diz respeito ao princípio da igualdade, tem um pressuposto que não está explicitado, que não deixou de aqui ser referido, que é o problema de saber quem é que é cidadão. Que não é a mesma coisa de ser nacional, não é um problema de nacionalidade, é um problema de cidadania. Se repararmos, o artigo 12 diz todos os cidadãos gozam, diz todos os cidadãos, depois diz, no artigo 15, os estrangeiros e apátridas, e já não diz que sejam cidadãos, diz os estrangeiros e os apátridas, mas no terceiro número desse mesmo artigo diz
aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa. E, portanto, uma coisa é saber o que é ou não ser cidadão. Este problema é um problema que entre nós não terá grande relevância, mas que tem, obviamente, grande relevância noutros países em que existem, digamos, origens que são declaradas relevantes e que são origens de natureza religiosa ou qualidades de natureza religiosa ou mesmo de natureza, como alguns continuam a invocar, que é relevante, racial ou outra, e que faz com que esses que são de raça diferente sejam excluídos da cidadania. Aconteceu na Alemanha nazi, como aconteceu na África do Sul, no regime do Apartheid, como acontece, nomeadamente, naqueles regimes que têm uma ocupação militar e, por isso, a exclusão é feita em função dessa, digamos, não-cidadania, como é o caso dos territórios ocupados. E, portanto, este problema não está completamente resolvido na Constituição portuguesa, até o problema de saber quem é que é cidadão e o que é que se associa à cidadania como direitos automáticos, seja ou não seja nacional, nomeadamente porque o artigo 26 tem uma formulação no seu número 1, nos outros direitos pessoais, em que diz que a todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania. E diz a todos são reconhecidos os direitos à cidadania. E, portanto, a definição de este conceito de cidadania, o que é que está necessariamente associado à cidadania e o que é isto de ter direito à cidadania? Significa que qualquer estrangeiro que chega a Portugal, e aí põe-se um problema grave ao nível dos direitos individuais e dos direitos pessoais, que é as pessoas que chegam a Portugal de avião, mas são consideradas não estando em Portugal, porque ainda não passaram a fronteira, apesar de, obviamente, já estar em território nacional, e por isso podem ser expulsos, quando uma das regras que o cidadão tem é de não poder ser expulso enquanto, se não por um processo de expulsão judicial, isto é, uma medida judicial de limitação dos seus direitos, liberdades e garantias pessoais, e, portanto, só o tribunal é que o pode proferir e, portanto, não pode ser expulso administrativamente porque não é algo que esteja na capacidade das autoridades policiais e administrativas de fazer. E, portanto, o problema da cidadania, da atribuição da cidadania, é um problema fulcral que eu acho que aqui se confundiu com o problema da nacionalidade, com o problema de implícito, é cidadão e pronto, e já não se discute isso. Muito obrigado.
Mais questões? Renato?
Boa tarde. Bom dia, aliás, Renato do Carmo, professor Luís Queté. Eu gostava de falar um pouco nesta questão de porque é que Portugal, apesar de facto das desigualdades atualmente, comparando com os anos 70, ser um país menos desigual, mas apesar de tudo, continua sendo um dos países mais desiguais, não é? É um dos países mais desiguais da Europa, da OCDE, e de facto o que nós identificamos é esta persistência das desigualdades ao longo destas décadas, apesar dos investimentos no setor da educação, no Estado Social, da saúde e por aí adiante. E isso é um problema, de facto. E, de facto, esta persistência, no fundo, ela coexiste também com a alteração que vai acontecer também no perfil, ou seja, nos motores, digamos assim, contribuem para esta desigualdade, não é? Tradicionalmente eram os salários baixos que ainda persistem, as pensões baixas que ainda persistem, mas, por exemplo, nos últimos anos, um dos motores de desigualdade tem sido o desemprego, que não era tradicional, enfim, na sociedade portuguesa, e, de facto, o desemprego tem sido, e é, neste momento, um motor fundamental de desigualdade e de pobreza, e que, de facto, ganha neste momento um problema, uma dimensão estrutural, nomeadamente ao nível do desemprego de longa duração, que é um grande, grave problema que temos atualmente, nomeadamente um conjunto de pessoas cada vez mais alargado, que perdeu os seus subsídios, os seus apoios sociais, e também, por outro nível, o desemprego jovem, que, no fundo, é bastante elevado. Mas também para além da questão da persistência, queria falar noutra dimensão, que é a questão da cumulatividade das desigualdades. E é por isso também que elas persistem, porque são cumulativas. O exemplo foi aqui falado, são as desigualdades de género, não é? Ou seja, e é isto que nós identificamos, as desigualdades salariais, as desigualdades perante o trabalho, as desigualdades na mobilidade espacial, que é uma dimensão que normalmente não se identifica e que tem consequências muito claras como se vive na cidade, a desigualdade do espaço doméstico, que persiste, mas também, digamos assim, neste momento, por exemplo, no caso da situação de desempregado, nós de facto verificamos que esse problema da cumulatividade, que remete também para a questão existencial, era aqui também que eu queria chegar, esta cumulatividade entre desigualdades de recursos e desigualdades existenciais. A situação de desempregado é, por natureza, um problema, remete para problemas de reconhecimento. O mesmo tem a ver com a questão da precariedade. Neste momento nós estamos a desenvolver um projeto no âmbito do Observatório de Igualdades sobre jovens precários e, de facto, para além de todo o tipo de desigualdades que aparecem, de recursos, de rendimento, de situações perante o trabalho, há também um problema existencial, muito complicado, e estamos a falar das novas gerações. E este, para mim, e tem a ver já com o futuro também. Portanto, ou seja, há aqui um conjunto de dimensões que gostaria também de abrir para a discussão. Obrigado.
Muito bom. Eu gostava também de saudar a excelência de todas as comunicações e, portanto, reforçar esta ideia de que reforçaram a ideia de que a igualdade é, de facto, um conceito polissémico e que ele vem sendo alargado também em função das complexidades sociais que depois, obviamente, têm a sua tradução em termo legal. Veja-se o que aconteceu com o artigo 13º. De todo modo, o combate tem sido muito mais eficaz sob o ponto de vista jurídico do que sob o ponto de vista social. Em termos de políticas, de igualdade, sobretudo de igualdade de género, deseja-se mesmo que a meta seja atingir a igualdade, que a igualdade de jure se equivala, possa equivaler à igualdade de facto. Portanto, sob o ponto de vista das práticas estamos muito aquém, enquanto que sob o ponto de vista jurídico, os avanços têm sido efetivamente mais eficazes. E a questão é, se as desigualdades são uma construção social, obviamente o seu combate também se faz através das políticas sociais, e aí as políticas sociais, o Estado de Direito, é algo do qual não podemos abrir mão para que estas desigualdades sociais vão diminuindo. Há, no entanto, no quadro do conceito polissémico, outras desigualdades eventualmente novas, de que ainda não falamos, mas das quais poderemos vir a falar no futuro, o que diz respeito, e já hoje se fala em alguns domínios, a questão do peso, a questão da estatura, mas não entrarei para já. Não entrarei, do peso, de pessoa ser mais gorda ou mais magra, da estatura, mas não entrarei para já neste domínio. O que eu gostaria de referir ainda, e pegando numa das questões da última intervenção, é a desigualdade no uso dos tempos. Efetivamente, o uso dos tempos tem sido muito desigual, sobretudo no que diz respeito à desigualdade de género, que obviamente tem as suas repercussões em todas as outras. E, portanto, gostaria de os ouvir um pouco mais sobre a questão do tempo. Não só a desigualdade de género, mas desigualdades de outros níveis, porque o uso do tempo, a forma como nós gerimos o nosso tempo, também pode ser central para o combate às desigualdades. Muito obrigada.
Obrigado. Eu pedia só quem quiser intervir, que se inscrevesse agora durante a próxima intervenção, para depois voltarmos aqui à mesa, em sentido figurado. Faz favor.
Normalmente, quando se fala do princípio da igualdade, centra-se normalmente na igualdade de género, entre homens e mulheres, e, de uma certa forma, declina-se essa igualdade entre as diversidades étnicas, linguísticas e culturais que vivem e coabitam juntos e na Europa. E constatamos um desequilíbrio enorme em termos de participação e de representação política dessas comunidades no seio e das comunidades viventes e europeias. E gostaríamos, eu gostaria de pôr esta questão: como é que a Constituição poderá abrir uma porta para a representatividade política decisional dessas diversidades viventes e que coabitam e juntos na sociedade? Obrigado.
Obrigado. Acho que mais, não houve mais inscrições. Voltávamos agora aqui à mesa sem mesa para algumas intervenções finais e seguimos a ordem das intervenções, a mesma ordem de há pouco. Eu gostava de fazer dois ou três comentários só. Um primeiro comentário: nós vamos ter no fórum uma sessão sobre políticas de educação, vamos ter uma sessão sobre políticas de saúde, vamos ter uma sessão sobre políticas de proteção social, ou seja, vamos tratar em muitos domínios as questões da igualdade social. E eu penso que seria uma pena nós desaproveitarmos a oportunidade de incluir aquelas dimensões da igualdade que estão para além da igualdade social, em particular das igualdades básicas, da igualdade formal, e foi também um bocado por causa disso que centrei a minha intervenção neste domínio. Porque não há... A igualdade formal não garante a igualdade real. Mas igualdade real sem igualdade formal eu não conheço em sítio nenhum. Portanto, esta continua a ser, a meu ver, uma questão relevante. E é uma questão relevante ainda por duas outras razões, que eu insisto. A primeira razão é porque nós, na Constituição, e eu acho que bem, temos um enunciado do princípio da igualdade formal que se baseia numa lógica de individualização. A dizer, somos todos iguais porque todas as diferenças que nós temos são irrelevantes para sermos tratados de forma desigual. Não existem pessoas sem as características que estão aqui ditas que são irrelevantes. Não existem pessoas sem orientação sexual. Não existem pessoas sem características raciais. Não existem pessoas. Assim, todas as pessoas concretas têm aquelas características. Bom, e portanto, pergunta, e que tem a ver exatamente com a última questão que foi colocada: como assegurar a representação política das comunidades? Bom, representação política, eu lamento, mas se for das comunidades, põe em causa este princípio lógico de constituição da igualdade formal na qual, com base na qual podemos construir as outras igualdades. Se me disserem os agentes políticos e em particular os partidos andam um bocado distraídos e amanhã podem pagar caro o não terem promovido a representação de segmentos da população que se sentem excluídos, eu estou completamente de acordo, que esse é um problema fundamental. E muito mais do que as políticas públicas, um problema da ação partidária. Agora, a discussão sobre a lógica do princípio da igualdade do artigo 13º, eu acho que continua a ser importante. Como continua a ser importante quando nós vemos discussões hoje, a meu ver, discussões hoje sobre a possibilidade de estender, não o princípio, literalmente, de algumas das suas componentes à discussão, por exemplo, da relação com os animais. Não. É um caminho um bocadinho complicado, diria vez que um caminho um bocado perigoso. Já nem sequer estou a falar daquela ligeireza com que se convida o Estado a exercer um poder penal mais alargado. Mas, enfim, aí talvez a minha questão seja demasiado liberal quando avalio estas propostas. Como não é, só para terminar, irrelevante quando estamos a tratar, volto a dizer, as questões da cidadania, que de facto em Portugal estão muito conectadas com a nacionalidade, como em grande parte dos países, embora não em todos, mas a questão da cidadania, deixem-me só dar um exemplo, desculpem lá. A lei portuguesa diz: pode adquirir a nacionalidade portuguesa um filho de um estrangeiro nascido em Portugal, desde que os pais, ou um dos pais, tenha residido em Portugal há mais de X anos, se não me engano, legalmente. legalmente. Eu dei as voltas que deem, mas este princípio, como está formulado, faz os filhos herdarem a responsabilidade dos atos dos pais. Ora, bom, este é um completo enviesamento da ideia de que a liberdade requer uma individualização e, portanto, não permite, por exemplo, que as famílias sejam todas castigadas pelo crime de um dos seus membros, como era no passado. Portanto, o princípio da igualdade formal está mais desenvolvido hoje do que no passado, mas não é um princípio que está já encerrado. Deixa de haver problemas neste domínio. Haveria muitas mais questões para discutir, só, mas eu iria passar a palavra, até porque há aqui problemas de agenda. Eu pedia só um favor. Mas a gente tem que sair mais cedo do que se estive a fazer aqui. Uma troca.
Deixa check-in feito.
Ainda estou dentro do tempo.
Ainda está dentro
mas
do tempo.
Mas ainda estás check-in feito.
Como?
Antes check-in feito.
Temos aqui um problema.
Ah, pois eu não tenho. Não, eu não vou ter tempo. Eu peço desculpa. Eu vou ter que sair. Eu fui tão previdente como o Pedro Silva Pereira e não fiz ainda o check-in. Nós temos que regressar a Bruxelas e a ideia era que o debate pronto, que fosse uma hora e meia e, portanto, estaria dentro do... Do limite, agradeço as perguntas todas que foram colocadas. Não vou poder responder a nenhuma, só para agradecer mais uma vez o convite e a organização e despedir-me. E depois espero voltar a vós, porque realmente gostava de ficar a discutir estas coisas, mas não posso, portanto, mesmo que ir. Obrigada.
Obrigado.
Fica para outro dia.
Então, eu não sei se quer levar a palavra. Ok. Então, muito obrigada. Queria fazer dois ou três comentários ainda àquilo que os restantes oradores disseram e, na verdade, eu procurei não ir tanto para as políticas setoriais a fazer uma intervenção mais genérica, mas não posso resistir a também comentar alguma coisa do que foi dito, quer pelo Dr. Silva Pereira, quer pela Dra. Marisa Matias, e dizer-vos que, na verdade, a Constituição tem muitas exigências e aponta muitos caminhos, mas também nos protege relativamente pouco. E, na verdade, esta Constituição foi aquela que permitiu que o país, por três vezes, ficasse em situação de bancarrota e, por três vezes, tivesse de requerer ajuda externa. E, portanto, quando nós dizemos temos, de facto, exigências ao nível das políticas sociais, é verdade, mas também sabemos que um Estado que não se consegue manter e que cai numa situação de enorme fragilidade a ponto de não ter dinheiro para as suas incumbências e ter de o pedir emprestado a credores institucionais, também é um Estado que compromete a própria execuibilidade e a execução das suas políticas sociais. E, portanto, nesse sentido, a Constituição tem de ser sempre olhada e interpretada como um farol, certamente, mas dentro de um quadro daquilo que é possível ao país fazer. E dizia o Dr. Renato, há bocadinho falava da questão do desemprego como uma grande desigualdade. E eu acho que essa é, de facto, a nossa maior desigualdade neste momento. Mas como é que se combate essa desigualdade? Aí, com certeza que nós, neste painel, teremos respostas diferentes. Mas eu diria que nos remete para políticas que, no entendimento de umas forças partidárias, devem ter uma orientação, no entendimento de outras devem ter outra orientação, mas que, de facto, nos convocam a resolver esta questão do desemprego e, na nossa perspectiva, isso só se consegue com investimento privado, com sustentabilidade de contas públicas, com condições de confiança para que quer os nacionais que têm algum dinheiro e que o podem disponibilizar para investir, quer os ditos estrangeiros que olham para nós e que veem aqui uma oportunidade para também investir, o possam de facto fazer. E, na verdade, combater as desigualdades pressupõe também tudo isso, mas eu não queria fugir ao nosso primeiro tema. Dizer-vos também que, em matéria de igualdade de oportunidades, aqui foi referido também só uma nota. Também aqui, e por isso eu dizia no início, é preciso que nos entendamos em relação ao que é igual e desigual e onde é que o Estado deve ou não deve intervir e como é que deve intervir. Porque, na verdade, ouvir dizer que um Estado social que dê condições de igualdade a todos os cidadãos tem de ser necessariamente um Estado que presta serviços públicos, eu concordo. Já não sei se concordo com que presta serviços públicos exclusivamente estatais. E isso vê-se, por exemplo, nas escolas, mas também na saúde. Ou seja, a análise que eu vou fazer para diagnosticar um problema ou uma análise de rotina tem de ser feita num serviço do Estado ou pode ser feita em qualquer serviço, ainda que suportado pelo Estado. Ou a escola a que eu tenho acesso ou a que os meus filhos têm acesso tem de ser obrigatoriamente e sempre uma escola em que o dono é o Estado, ou pode ser uma escola em que o dono seja uma outra entidade, obviamente que cumprindo diretrizes de políticas que são iguais para todos e que são definidas por um Ministério da Educação. E também aqui, se calhar, a nossa resposta é certamente diferente. Mas eu não vejo um imperativo constitucional em que o caminho seja apenas um para concretizar estes direitos sociais à educação, à saúde ou à segurança social. Mas também é isso que faz a diversidade das nossas políticas e o interesse de um diálogo social e de um diálogo, político. E, portanto, não podia deixar de fazer estes dois pequenos reparos, porque não tendo ido por aí, não queria deixar de o referir. Em relação às questões que foram colocadas, Dr. Pinto Ribeiro, eu acho que a questão da idade é muito relevante. Aliás, nós estamos neste momento a trabalhar sobre o envelhecimento ativo, sobre a forma como as pessoas que hoje são muito discriminadas, os mais idosos, passaram de um estatuto de sabedoria e de respeito para um estatuto de fardo e de peso, contraditório, aliás, com o aumento da esperança média de vida. Nós, felizmente, vivemos cada vez mais tempo. O grupo etário que mais vai crescer nas próximas décadas é o grupo acima dos 100 anos. E, no entanto, tendemos a olhar para os mais idosos como um fardo, ou como um embaraço, ou como uma coisa que nos penaliza do ponto de vista de políticas de segurança social ou do que seja. Eu acho que vale a pena ter uma outra visão, vale a pena olhar para a idade como um valor da própria sociedade, como algo que cada um tem em si e que pode e que deve ser valorizado por todos, e por isso eu também sou muito favorável a que os limites de idade para as reformas e, por exemplo, o permitir às pessoas no gozo da sua liberdade individual decidirem sobre como é que querem sair, quando é que querem sair, com que gradualismo é que querem transitar de vida e se calhar ter uma vida também ativa, embora não com aquele trabalho que tinham anteriormente, eu acho que é muitíssimo importante. Eu, enquanto académica, sempre pensei que até aos 70 anos ninguém me tirava do trabalho, mas de facto, quando nós temos que projetar a vida para os 90 ou para os 100 anos, 70 acaba por ser pouco, e a verdade é que há muita gente que continua a trabalhar, e as sociedades com mais longevidade são aquelas onde as pessoas continuam a trabalhar. Como é evidente, há trabalhos e há vontades e vontades, e quem trabalhou penosamente uma vida inteira em alguma coisa que não gostou de fazer só deseja chegar ao momento em que tem um direito a uma reforma ou uma aposentação e em que pode às vezes recomeçar uma outra vida, e há quem tenha a sorte, o gosto, o privilégio de ter trabalhado em coisas que sempre gostou e que vai querer continuar a trabalhar nessas coisas e noutras. Mas aqui eu acho que nós temos que repensar a forma como organizamos o trabalho e como nos discriminamos também em função da idade, de maneira a que as pessoas encontrem o seu lugar, a sua liberdade, e que, olhando para um mais idoso, nós não chegamos necessariamente a ver alguém que só causa embaraços, mas alguém que nos faz muita falta e que pode dar muito à nossa sociedade também. Em relação a...
Eu peço desculpa, mas acha que é inconstitucional a discriminação pela idade que existe e que é praticada entre nós, ou que não é?
Inconstitucional no sentido de obrigar os funcionários públicos dos 70 anos a ir para casa, eu diria que até agora ninguém o sinalizou como sendo inconstitucional, mas como eu referia no início, estas coisas são evolutivas e mudam, e se calhar se alguém um dia colocar a questão da inconstitucionalidade e se o Tribunal Constitucional tiver de o analisar, e se os 13 juízes do Tribunal Constitucional entenderem que é constitucional, passará a ser, porque como sabe tão bem quanto eu, a Constituição não nos dá a chave para todas as soluções, e no limite, quando se diz é ou não é inconstitucional, significa aquelas 13 pessoas que estão naquele momento no Tribunal Constitucional entendem ou não entendem que é inconstitucional, e portanto eu não lhe consigo dizer se é ou se não é inconstitucional, mas se calhar está na altura de Cláudia suscitar a questão, pelo menos se essa questão o inquieta, talvez seja o momento para colocarmos. Eu devo dizer que a mim não me inquieta a inconstitucionalidade, mas inquieta-me a forma como as pessoas são obrigadas a determinadas soluções em certa altura e como há uma menor liberdade para alguém poder trabalhar até mais tarde. Por acaso, na academia há sempre umas maneiras que é não dão aulas na licenciatura, mas depois dão-nos mestrados e nos doutoramentos e, portanto, na prática continuam a trabalhar, mas há uma discriminação, é um facto. E os embaixadores, por exemplo, com 65 anos, embaixadores fantásticos que nós temos, que têm que regressar a Lisboa e deixam de poder utilizar a sua extraordinária experiência, se calhar, na continuidade do posto ou noutros postos que eventualmente ainda pudessem vir a fazer. Em relação às questões da... que o Renato também colocou, falou do desemprego, dos salários baixos, enfim, já o referi um bocadinho, mas das questões da desigualdade de género no espaço doméstico. Este eu acho que é um aspecto muito relevante, e a Dra. Elza Paes também o referiu quando focou a questão do tempo. O tempo e a forma como nós aplicamos o nosso tempo, usamos o tempo, o dividimos, tem na sua gente uma discriminação profunda e aqui ligada à questão de género. A forma como os homens e as mulheres dispõem livremente do seu tempo é muito diferente. Nós vemos os estudos mostrarem-nos que as mulheres fazem, em média, trabalho não remunerado em casa diariamente de 3 horas, o que está a anos-luz daquilo que os homens fazem, e isso introduz diferenças profundas na nossa sociedade e acho que é altamente discriminatório. Mas aí, a minha perspectiva, normalmente... foca-se mais na questão do homem e menos na mulher, porque a mulher fez tudo, faz tudo e esforça-se por chegar a todo lado. E os homens são discriminados pela sociedade quando assumem outras tarefas que tipicamente não são aquelas que lhes estão atribuídas. Está a mudar, é diferente. Hoje em dia um homem que cozinha já é uma coisa simpática, mas os chefes sempre tiveram. E a cozinha, apesar de tudo, é assim a arte mais nobre de uma casa. A cozinha tem uma certa sofisticação, um certo interesse, ou pode ter para quem o queira, mas as outras tarefas se calhar ainda são menos pesadas. Então, passar a ferro é uma coisa que um homem passar a ferro é quase considerado humilhante pela sociedade em geral. Um homem que passa a ferro é um coitadinho que não tem ninguém que lhe passe a ferro, não tem uma mulher, não tem uma companheira, não tem enfim, alguém que possa fazer essas tarefas. E eu acho que nesta matéria de maior partilha de tarefas entre homens e mulheres fora de casa e dentro de casa, e fora de casa tem muito a ver com o nível até onde as mulheres podem subir e podem estar nas empresas, na política, enfim, nas várias funções que vão desempenhando, mas dentro de casa tem a ver com a divisão das tarefas domésticas. Eu acho que há uma profunda discriminação na sociedade portuguesa e há uma discriminação dos homens. E é preciso que isso também comece a ser falado, porque se calhar mais homens assumiriam mais funções se não fossem olhados de lado, porque em vez de estarem a beber uma cerveja e a ver um jogo de futebol, se tiverem que ir para casa tomar conta de uma criança ou fazer as tarefas domésticas, é capaz de ficar assim um bocadinho posto de lado. E eu acho que esse aspecto é também relevante. Muito obrigada.
Obrigada.
Muito obrigado. Eu gostava de dizer alguma coisa sobre as questões e depois fazer um pequeno comentário. Eu queria dizer que concordo com o que foi agora dito sobre o envelhecimento ativo no plano político. Sobre as questões jurídicas de constitucionalidade, eu penso que levantou duas questões diferentes. Uma, a de saber se o direito à pensão pode ser condicionado por a pessoa deixar de trabalhar, sobretudo para o Estado. A segunda foi a questão de saber se a idade é um fator aceitável no recrutamento, os currículos, etc. Quanto à primeira, pode levantar um problema, desde logo, de proteção da confiança. A pessoa foi descontando, foi adquirido direito à pensão, de repente houve uma alteração da lei e, afinal, tem de deixar de trabalhar para receber o direito à pensão. Um problema de proteção da confiança, mais do que discriminação em razão da idade. Pergunta, é discriminação em razão da idade? Eu diria, bem, se for discriminação, será mais em razão da qualidade de pensionista. Porque a pessoa pode ser pensionista com diferentes idades. Pode, enfim, não está necessário. É claro que tendencialmente é associada à idade, não é? Mas aquilo que desencadeia a consequência é a pessoa pedir a pensão, tornar-se pensionista. Eu também concordo que, sob o ponto de vista político, essas políticas são indesejáveis, a meu ver. Portanto, se deveria fomentar no quadro do envelhecimento ativo que a pessoa possa acumular. Aliás, até penso até que o limite compulsivo da idade em algumas funções como docentes deveria ser, hoje ser revisto. Enfim, era 70 anos para a função docente. E, hoje era 70 anos na Primeira República, quando as pessoas viviam até uns 70 e poucos anos. Hoje o envelhecimento ativo permite à pessoa estar em funções bem, muitas vezes até bem acima dos 70 anos. Porque é que o aposentação compulsiva, a jubilação compulsiva não vai até aos 75 anos? Já me tentaram justificar com a necessidade de abrir espaço para os mais novos, o que é uma justificação um pouco problemática, a meu ver. Mas, portanto, não sei se é uma discriminação em razão da idade. Penso que é uma política indesejável, mas, como tantas outras questões, tem a ver com razões de finanças públicas. Portanto, esse é o ponto central. O Estado não pretende, enfim, pretende fazer aí uma poupança, se não é necessário o lugar, não pretende estar a pagar duas a pensão e o salário à pessoa. Penso que se o contexto fosse outro, talvez isso pudesse ser reequacionado. Segunda questão, discriminação pela idade na contratação. Bem, o artigo 13, número 2, não menciona a idade enquanto elemento suspeito. Mas é evidente que o chamado etarismo, ageism, a discriminação em razão da idade é hoje um dos problemas que existe de discriminação. O legislador não terá sido suficientemente sensível ainda a isso. É verdade que, em muitos casos, a idade acarreta também motivos razoáveis para discriminação, por exemplo, no seguro de vida, ou a esperança de vida média que a pessoa tenha pode ser relevante, não é? E pergunto-me, na contratação pode ou não ser relevante para o empregador o número de anos que aquela pessoa, depois dele gastar na formação, na integração na empresa ou na formação na função, o número de anos que essa pessoa vai poder estar a trabalhar é ou não alguma circunstância relevante quando fala da capacidade para a função, isso inclui ou não o número de anos em que a pessoa poderá estar a trabalhar. Estou a fazer de advogado do diabo de certa forma, só estou a dizer que a questão é mais complexa do que simplesmente remeter para a capacidade. Realmente não pode dizer sem mais, a meu ver, que pelo menos acima de certos intervalos de idade que tem de ser irrelevante para o empregador a idade do trabalhador. Esta é a minha posição atualmente. Admito, estou evidentemente aberto a discuti-la. Enfim, não sei exatamente essas proibições de menção das idades nos currículos, não sei exatamente em que circunstâncias e contextos é que isso é aplicado nos Estados Unidos. Sobre as questões do tempo e também, de certa forma, da representatividade, há realmente um conjunto de políticas auxiliares do fomento da igualdade. Uma delas é a questão, por exemplo, de haver condições sociais, por exemplo, no ensino pré-escolar, etc., que permitam que o tempo seja repartido de forma a haver maior igualdade de género. Outra é, evidentemente, políticas que fomentem também a maior igualdade na representatividade. É claro que aí tem um problema que talvez seja mais sério, porque é, em parte, um problema de sensibilidade das próprias instituições políticas às minorias. É um problema aí de minorias, sobretudo, de saber se as minorias conseguem ter suficiente audição e impacto nos partidos e porque os partidos precisam de votos e, portanto, dirigem-se sobretudo às maiorias, é assim, não é? Querem. Portanto, e se a maioria é sensível a isso, digamos assim. Mas eu penso que realmente, enfim, não excluo que seja uma área onde seja preciso avançar para uma espécie de discriminação positiva, com alguns incentivos em matéria de financiamento, em matéria de outro tipo de mecanismos que sejam possíveis, enfim, por exemplo, financiamento partidário, etc. E, por último, eu gostava de dizer alguma coisa, fazer um comentário à intervenção que o deputado Silva Pereira fez a seguir. Eu queria dizer que não tenho de forma nenhuma a concepção da igualdade limitada à igualdade de oportunidades. Isso preciso de desfazer esse possível equívoco que podia ficar no ar. Não é por acaso que a Constituição fala de igualdade de oportunidades a propósito da educação e do ensino, porque aí não faz grande sentido falar de igualdade de resultados, como é evidente. E também é claro que há outras políticas, outras áreas, por exemplo, no sistema fiscal, onde a igualdade é importantíssima, a igualdade real. Eu centrei-me sobretudo nos direitos fundamentais. Já tenho mais dúvidas sobre o parâmetro da igualdade proporcional. Não quero aqui entrar numa discussão técnica. É claro que a igualdade só por si é sempre igualdade na medida da igualdade e da desigualdade. Não sei se é preciso aditar o adjetivo proporcional. Aliás, esse parâmetro que foi invocado pelo Tribunal Constitucional é um parâmetro um pouco fluido e foi, aliás, usado para justificar a proibição de incidência de descontos ou austeridade, sobretudo no universo dos funcionários públicos. Portanto, foi usado para justificar que o Estado não pudesse considerar relevante o facto de só pagar àqueles e não pagar aos privados. De eles já terem, em média, um nível salarial superior do que os privados, etc. Portanto, enfim, o argumento do Estado é que estava a igualar. Não sei se me estou a fazer entender. O argumento da altura. Não quero voltar a discutir isso. Enfim, há uma questão de fluidez do parâmetro, etc. É pelo menos discutível se o resultado da decisão foi mais igualado ou menos igualado, a meu ver. Depois, também é discutível, por exemplo, a propósito, não falou disso, da liberdade de escolha. É claro que se não houver liberdade de escolha com financiamento, haverá sempre uns que têm a liberdade de escolha, que são os que podem pagar. É claro, quer dizer, poderá dizer, é justificado porque o Estado não tem dinheiro para pagar a todos, está bem, mas isso não quer dizer que não deixe de continuar a haver diferenciação. Haverá sempre uns que têm a liberdade de escolha, os que podem pagar, os outros não. Isso é, outra coisa é o Estado não ter dinheiro para poder... Depois, eu queria só dizer que não penso que valha a pena entrar aqui na discussão, que é uma discussão sobretudo teórica, de saber se a Constituição impulsionou ou não o facto de Portugal ser um país hoje claramente menos desigual do que era em 76. Eu penso que sim, teve um papel, houve aqui uma relação talvez de... Mas a meu ver não foi decisivo, uma relação em que a Constituição traduziu a mudança nas estruturas sociais e simultaneamente impulsionou políticas. A meu ver, foram mais importantes questões como políticas de educação, que correspondiam ao que estava previsto na Constituição, de generalização, políticas de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, a integração europeia, isso corresponde também, claro, corresponde também à concretização da Constituição. E é isso que eu queria dizer, estamos de acordo com isso, nisso, o que, a meu ver, é muito agradável. Muito obrigado.
Quatro notas muito breves. A primeira, discriminação pela idade. Eu acho que o problema é pertinente, está bem identificado. Tenderia a acompanhar aqui a doutora Assunção de Cristas na avaliação de que tenho as maiores dúvidas de que se possa deduzir da Constituição uma inconstitucionalidade nos casos apontados, mas de uma coisa tenho a certeza. Se acrescentássemos a palavrinha é proibida a discriminação pela idade, o problema ficaria ainda por resolver, porque depois haveria que interpretar se essa discriminação existe ou se existe na medida da diferença e, portanto, não seria isso que iria resolver só por si o problema. Segunda questão, aqui porventura já não acompanhando tanto a doutora Assunção de Cristas, a propósito dos imperativos constitucionais quanto à prestação de serviços públicos. Na área da educação há mesmo um imperativo constitucional. É imperativo constitucional o Estado criar uma rede de estabelecimentos públicos que cubra as necessidades de toda a população. E do mesmo modo, na área da saúde, há mesmo um imperativo constitucional de garantir a existência de um Serviço Nacional de Saúde geral, universal e tendencialmente gratuito. Portanto, há aqui
serviço
alguma...
público não precisa ser necessariamente prestado pelo Estado, aí é que está a diferença.
Bom, mas um Serviço Nacional de Saúde e uma rede de estabelecimentos públicos parece-me ser inequivocamente fornecido pelo Estado. Terceiro ponto, persistência das desigualdades. É verdade que Portugal permanece um país desigualitário em termos comparados internacionalmente e europeus e, portanto, isso significa apenas que temos muito caminho ainda para andar, apesar do muito que foi feito nos últimos 40 anos, mas também precisamos de ter memória do ponto de onde vimos. Exatamente, quero dizer, não me recordo que uma das primeiras grandes iniciativas a seguir ao 25 de Abril eram as chamadas campanhas de alfabetização. Porque realmente o problema central do país era um problema gravíssimo de uma taxa descomunal de alfabetização. Portanto, também precisamos ter consciência desse ponto de partida para avaliar o desempenho das políticas públicas, entretanto, alcançado. Última nota sobre a participação política dos imigrantes. Para dizer o seguinte, em primeiro lugar, é preciso dizer que uma parte substancial dos problemas da participação política dos imigrantes foi resolvida pela Lei da Nacionalidade de 2007. Porque hoje qualquer imigrante que esteja em Portugal em condições legais há pelo menos 6 anos pode, querendo, aceder à nacionalidade portuguesa e, com isso, adquirir todos os direitos de participação políticas que têm os cidadãos nacionais. Portanto, o problema ficou muito confinado àqueles outros imigrantes que ou não querem aceder à nacionalidade portuguesa, o que é legítimo, ou não preenchem ainda os requisitos para aceder à nacionalidade portuguesa. E é nesse domínio que julgo que é possível fazer alguma coisa, também no plano constitucional, para fomentar a participação política, designadamente eliminando a tal cláusula de reciprocidade que está hoje a constranger os direitos políticos dos imigrantes. Acho que o Dr. Pinto Ribeiro tem razão quando refere que a Constituição usa uma terminologia diversa a propósito do conceito de cidadãos, nem sempre homogénea, nem sempre porventura coerente. Manifestamente existem direitos que são inerentes à dignidade da pessoa humana e não que dependem do estatuto de nacionalidade portuguesa, e existem outros que são distintos para os nacionais e para os estrangeiros, e aí há diferenças, como referi, em matéria dos direitos políticos. Agora, depois dos avanços com a lei da nacionalidade, com as estruturas de integração dos imigrantes e de participação, estou a pensar sobretudo no Conselho Consultivo das Associações de Imigrantes, existe hoje um terreno de participação cívica e política dos imigrantes na sociedade portuguesa que bem pode ser potenciado e que é hoje, em termos internacionalmente comparados, referenciado como exemplar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos para encerrar esta primeira sessão. Encontramos-nos às 14h30. Duas? Às duas? Para a próxima sessão.
Foi muito gosto. Foi interessante.